Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora!
Muito bem, que alegria, meus queridos, estamos de volta aqui. Muito obrigado a presença de todos, nosso auditório maravilhoso. O Paniqueira está no ar, meus queridos, diretamente dos estúdios de última geração da Panflix, agora sempre com nossa plateia muito querida. Muito obrigado a presença de todos vocês. Esta plateia, às vezes, ela parece a plateia do Poupa Tempo. Hoje está parecido com a, digamos assim...
Exame
a... Não, parece o... Vocês já foram no UPA?
Não.
No UPA, existe a triagem do UPA.
Olha lá, não sabe o que é UPA lá.
Não sabe.
Nunca foi.
Você vai no Einstein, ela não sabe o que é UPA. O UPA é o sistema, é onde você vai para ser o serviço público.
Unidade de pronto atendimento.
De saúde, unidade de pronto atendimento.
Ah, já fui sim, tomar
ela só vai no Einstein.
Vai dormir.
Ela vai no Einstein. Mas tudo bem. Estamos aqui de volta. Nosso querido Delari aqui está, o nosso Liminha, o seu boneco aqui está.
Ninguém bateu palma.
Muito bem, ele também está pretendendo fazer parte do elenco do programa do NASA. Nós estamos aqui para fazer uma carta de recomendação para você, Delari, para o nosso querido Massa. Boa sorte ao Massa. Muito bem, então peço o pessoal aplaudir, por favor.
Aê.
Muito bem. O ano começou oficialmente hoje e você sabe, nós estamos em março, acabou essa encheção de bloquinho, de carnaval. Eu queria começar aqui hoje perguntando a Samidana, uma salva de palmas para a Samidana. Se existe, meu querido Sami, um crescimento da economia no mês de março, já que janeiro e fevereiro tudo é mais parado. Ou não tem nada a ver isso, Sami?
Olha, normalmente a gente espera que março as coisas andem melhor por conta das reformas, né? O Congresso tava fechado, os caras têm aquelas
férias. Tá uma loucura,
lá.
O Congresso tá
de agora, de uma bolsa já opera em alta. Hoje, Emílio, a gente sabe que a bolsa tá em alta, e Bovespa. E sexta-feira teve um dado bom, que é que o desemprego ainda é muito alto, mas melhorou. Então melhorou tanto, eles fecham dados, janelas móveis de trimestre. Tanto em relação ao trimestre anterior, que acabava em dezembro, acabando em janeiro, melhorou, saiu na sexta passada o dado, quanto ao mesmo período do ano passado. Então, a gente pode dizer que esperamos as águas de março, não só fechando o verão, mas melhorando a economia.
Bonito.
É
uma poesia.
Temos
aqui a Adriles hoje, vai lançar o livro. Querido. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui, ótimo. Porque ele está aqui no nosso programa. Mas Zuzu aqui está, tudo belo, simpático. Tudo bem, Zuzu? Aqui, tudo nosso bem. Faria Limer, mais amado pelo Mano Brown. Eu quero saber se o ano começou realmente agora e quais são os seus projetos e seus planos. É muito importante isso para a audiência.
Eu só queria devolver o cartão do Sami, pode ver aqui. Ó. O cartão dele aqui, eu te agradeço, porque ele esqueceu na minha residência. A gente fez uma festa.
A gente fez uma festinha.
Balada VIP. Sami agora tá muito solto.
Varanda Gourmet.
O Sami foi lá, tomamos um belo uísque, ele esqueceu o cartão de crédito. Não falo por quê, mas os projetos vêm aqui e hoje a gente tem uma novidade. Só deixo
uma novidade.
Sim. Você tá ligado.
Sem dúvida.
Então daqui a pouco a gente fala.
Muito
mas
bem.
Começou o ano, sim.
Muito bem. A nossa nova doleira do Pânico, ela que trabalha com o Youssef.
É
manteiga barra Youssef.
Eu não vendo dólar. Compre, eu vendo pacote de viagem, inclusive hoje, se você quiser fechar o seu pacote de viagem.
Dólar, como é que está o dólar agora?
Tá
o dólar
está 4,70.
Dólar agora?
É 4,70. O turismo.
Dólar,
agora o comercial está 4,50.
É a coroa
no
vírus
caso,
do banco.
Se você quiser fechar um pacote em julho, que a gente geralmente viaja, coroa você vírus. Pode falar comigo, Emílio.
Muito bem. A Milf mais amada do Brasil, Marina Manteiga. Hoje, agora, vamos ao nosso trio aqui, sempre completo. Aqui está o Gordão, o nosso a mesa troca. Dos bufões. Aqui está ela, o Morgadão, o Marinho e o André Alba. Meu querido Morgadão, como é que foi o show sábado? Vocês sabem que o Morgado fez uma temporada de muito sucesso aqui no nosso
Teatro Renaissance.
Muito sucesso, mas eu ouvi dizer que você está fazendo uma campanha.
Eu? está fazendo uma campanha.
Tá.
O senhor, no Big Brother, é a campanha que está fazendo contra o Pyong Lee. O que está acontecendo? O coreano.
É, porque eu tô acompanhando. Eu nunca acompanhei com tanta ternura o Big Brother. Nem agora
está acompanhando.
Tá no... Não, o
seu, não Mama Bochecha está impossível.
Mas assisti é normal, assim. Agora eu tô acompanhando.
Mas você tá naquele que fica 24 horas?
É, é porque eu assinei o Globoplay lá.
Ah, sim.
Por causa do Good Doctor. E aí vem junto e a gente assiste. Tô assistindo e a torcida é de prior.
O machista prior. Tóxico? E machista é tóxico. E é o que tem mais chance de ganhar, segundo o meu modelo estatístico.
É,
o
lá vai. Ó, já voltou na conta de cima, hein?
Deixa eu falar. O Sammy acertou esse ano o Oscar
tudinho. Escola de samba.
É. Escola de samba. Sim. E agora o Big Brother.
O futebol tem primeiro no bolão.
Ganhando o Vampeta.
Na frente do Vampeta. Vampeta é o terceiro. E o Espímpolo, que é o que apresentou o carnaval, tá em segundo. São 20.
Foi maravilhoso ele. Espímpolo no carnaval. Dançando.
Eu acho que ele desandou no samba.
A gente tá fazendo uma brincadeira assadinha por aí, tá ok?
Muito bem. Temos aqui também nosso querido Albeta, o nosso máscara. Que aqui na rádio é solícito, educado, mas no canal dele ele faz críticas pesadas a colegas de emissora. Pra quem quiser conhecer esse lado B do Alba. Qual é o seu canal?
Sabe que você já deu uma piada antiga, hein, meu?
Ah, você
deu um problema antigo, hein? Qual é o seu canal? Mas.
Quê?
Que é isso, bem antigo.
Eu tô ligado.
Você sabe, né? Não, mas o canal.
Eu tô ligado.
Você sabe?
Claro. Não, gente, eu tô ligado.
Gente, eu não
Fica tranquilo, Alberto, que eu tô ligado.
Gente, eu não faço absolutamente nada no meu canal. Aliás, quem quiser, Alba Spider e também na Twitch, que eu tô jogando joguinhos também.
Tá.
Nada contra ninguém da empresa, pelo amor de Deus.
Tá.
Nunca, você sabe disso.
Muito bem, e temos o André Marinho, como vocês sabem, tá de volta aqui.
Calça branca.
Nosso galã, futuro governador do Rio de Janeiro. André Marinho, mas só bloquinho.
De capacete.
Aqui está esse rapaz que quer mostrar que apesar de ser da alta elite carioca, ele está sempre junto ao povo acebolado. Nós temos aqui provas e nós vamos mostrar agora.
Contundente.
Você no bloquinho do...
O nojo da população.
Por favor.
E segurança, com apogeu.
Poxa, eu não frequento só camarote. Estamos aqui no bloco, rapaz.
Dá uma parada aqui pra cá.
Cadê eles?
Lá no cantinho.
Olha as seguranças.
Eu já vi segurança.
Centro da cidade, o coração da...
Vamos. Segurança.
Segurança.
Tá falando aqui também?
Pra vocês verem.
Eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Não sou especialista nesse assunto, certo. Mas eu acho que esse vídeo é uma montagem.
Sim,
aquele que
é
você
lógico.
Faz aqui, na tela azul. E aí você coloca a que foi gravado num lugar isolado
foi.
E depois a edição botou o bloco atrás.
Foi.
É isso, Marinho?
Jamais. Não, ai, vocês verem como eu consigo. Assim, me inserir facilmente em ambientes
parabéns.
Nossa, você viu? Ele
consegue.
Ali é a esquerda festiva dominante ali. E eu entrei ali.
Mas você tava com segurança ali que eu vi.
Aclamado, pô.
Sim, eu tenho...
Nosso prestígio é muito ali. Grande no Rio.
Eu tenho uma fofoca.
Ok, Mário,
eu vou contar. Eu vou contar pra vocês na Dirce.
Só se for a fofoca granita.
Não posso sacanagem. Contar. No ar eu não posso contar, que dá muito problema.
Mário fofoca.
Vamos às notícias. Fofoca é muito antigo. Né?
Fofoca. Mário fofoca.
Mário fofoca.
É uma fofoca.
Olha que chegue logo.
Bafafá.
Calma que daqui a pouco tem surpresa pra vocês aqui no programa de hoje. Muito bem, vamos às notícias? São as notícias... Que o Jornal da Manhã, da Panflix e da Jovem Pan jogou no lixo e nós aproveitamos agora. Osmar Terra nega suposto caso com Michele Bolsonaro. O deputado federal Osmar Terra negou, em nota publicada no Twitter, um suposto caso extraconjugal com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Os boatos sobre crise no casamento do presidente Bolsonaro começaram depois que ele parou de aparecer com Michele em viagens e eventos públicos. Bolsonaro gordão. É mais uma fake news. O casamento vai bem, presidente.
Pô, ô Emílio, isso é uma puta sacanagem. O pessoal chama meus puxa-saco de gado, agora querem me colocar como touro, pô. Cadê essa dia aí? Esse lance aí com o Osmar em terra, quer dizer, o Osmar terra, isso aí é fake news. A única mulher que tá colocando peso na minha cabeça é a tal da Vera Magalhães, ok? Eu e a Michele temos problemas como qualquer casal. É, só que quando a gente discute aí o problema da Michelle é que ela faz de surda e muda. Entendeu? Que ela faz linguagem de sinal aí, pô. É isso aí, cadê essa dia aí, pô? Só tô brincando, só brincalhão, brincalhão. Bate palma aí, porra! Tem que pedir palma essa porra aí.
Ó, temos a informação aqui, ó. Policiais militares do Ceará encerraram o motim. Após 13 dias de paralisação, PMs do Ceará decidiram encerrar na noite de ontem o motim que resultou no aumento da criminalidade no estado. Representantes do governo e do estado chegaram a um acordo que não prevê anistia. É lógico que vamos ouvir ele, o nosso querido Ciro Gomes. Olha, eu quero saber se você está mais aliviado com essa notícia, meu querido Ciro. Pare
bem, meu estimado Emílio. Espera lá só um pouquinho, porque realmente estava complicado. Foi definitivamente a pior coisa que aconteceu pro Ceará desde que ele foi pro Multishow. Uma piadinha interna.
Opa aí.
Eu pensei nessa hoje de manhã.
Digníssimo pai, obrigado por essa.
Cara, você pensou essa, pai?
Às 7 da manhã eu pensei nessa piada, lembrei do Ceará, falei, vou fazer
uma piadinha interna de neve. A gente no Ceará é muito irreverente, como você bem sabe, mas felizmente agora com o fim desse motim, desses policiais fascistoides, amotinados, o Ceará está de volta e será a Suíça tropical novamente, graças à administração da minha família desde os primórdios lá em Sobral. E esse episódio aí com o Cid Gomes e o Trator rendeu um convite pra gente estrelar um reality show. Tá sabendo? Tá sabendo, Emílio, da novidade?
Não, tô sabendo.
Nós dois vamos estrear a versão brasileira do novo seriado, que é o Irmãos à Obra. Conhece esse? Tenho certeza que você
pesquisou
antes.
Sim.
E você vai ver estrelando Cid e Ciro Gomes. Que alegria. Pode ter certeza que esse campeão de audiência vai dar vai passar uma troletada em cima do Pânico e todos vocês aqui.
Muito obrigado, Ciro. Muito bem. Coronavírus no Brasil. Foi revelado o segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil. O paciente é um funcionário da XP Investimentos.
Olha aí.
É.
Olha essa.
É isso aí.
Em e-mail enviado ontem à noite, a empresa alertou que um dos seus colaboradores está com o coronavírus. Eu quero saber dele, professor Vila. Você está com medo, professor?
Professor Vírus. Claro, claro, eu não tenho medo, porque o coronavírus, ele ataca especialmente os velhos, e aí eu não estou ainda nessa faixa etária tal. Mas eu tô otimista, porque vocês viram que duas brasileiras conseguiram fazer a sequência, né, do genoma desse novo coronavírus em 48 horas, né, e tá. E eu fiquei surpreso, né, porque não fui eu que inventei, porque eu tenho a capacidade cognitiva perfeitamente pra inventar essas coisas maravilhosas tal. Calma que tem mais um parágrafo, fica tranquilo, hein. Até que enfim, né? A última sequência que eu lembro dos brasileiros criar era a sequência da velocidade do creu, né? Porque a música brasileira é horrível, é nita, sertanejo universitário é completamente horrível, é desagradável, é degradante e tal. Mas ainda tem mais uma frase aqui, melhorando. Apesar desse governo ser desastroso, ser anti-ciência e anti-pesquisa, é um absurdo, né? Porque esse governo nunca vai dar certo. Sabe quando o país iria dar certo, Emílio?
Quando, professor?
Quando eu fosse presidente, mas eu nunca serei presidente em Itália, porque eu vou ser presidente do Santos. E o senhor não começa.
Graças a Deus.
E o senhor não começa. Porque Deus todo dia, o senhor vai ser empichado. Vai ser empichado, vai ser o terceiro. Vai pedir música no Fantástico.
Olha só, o senhor faz
dois contra um, não dá. Mas pode vir os dois que eu acabo com os dois, dá um rabo de aranha nos dois. Pode vir os dois, os dois
são péssimos.
Especialmente péssimos.
Ô, coronavírus, pera aí, pô. Como é que tá o emprego, Vila?
Outro pega o lençol da cama e vem trabalhar. Não adianta vir contra
isso
mim,
aí, pô. Cadê essa muito dia bem, só? Muito bem. Vamos agora falar de coisa séria? Pode ser ou não?
Claro.
Vamos, por favor. Pode claro. Ser? Vamos falar de coisa sim. séria, então, porque, afinal de contas, temos aqui o Sami. Tem um negócio bacana aqui no que eu quero saber de você, Sami.
Hoje tem.
Não, hoje temos... Hoje é o seguinte. Complicado. Sempre tá o Anderson aqui. Fala da Isinvest, que é o nosso patrocinador. A Isinvest, você sabe, é uma empresa que está há 50 anos. É a maior empresa de tesouro direto do Brasil. Sim. Tem um mercado grande. Onde eles sempre estão vindo aqui e trazendo dicas de investimento.
Sim.
Para você poupar, para você investir. A gente sempre está dando uma destrinchada para você que ouve o programa e quer, evidentemente, guardar uma grana. Você que tem projeto, você tem plano. E nesse momento... A gente sabe que fica difícil. As pessoas ficam. Sim.
O dólar subiu.
Altíssimo.
É, o dólar tá. A bolsa caiu 8% só em fevereiro e o dólar subiu mais de 4% em fevereiro. 4,5%. Só que a gente vê o Anderson, que é nosso.
Sim, o Anderson.
Foi viajar para o exterior.
Tá viajando.
No exterior. E a gente trouxe aqui o Fábio, não menos importante que o Anderson.
Uma salva de palmas para o Fábio.
Lindo.
Fábio Liba.
Na boa pinta.
O Juju já ficou.
Que ele é bobinho, cara, bobinho.
Querendo.
Você gosta,
e aí,
né,
Juju? Ele conhece o que o Anderson fez para conseguir viajar em plena alta do dólar.
Então, o Anderson ganha tanto dinheiro com juros compostos que ele saiu de férias e não sei nem se ele volta. Essa é a grande verdade.
O que, que são os juros compostos? Por exemplo, eu ouvi dizer, tenho informação, eu sou amigo do Sam, na B3. O Warren Buffett, que é o cara que mais tem dinheiro investido, ele compra ações, ele tem esse negócio. E ele está investindo no Brasil. Ele veio agora, com essa crise da Bolsa, que caiu a Bolsa, ele entrou forte no Brasil. Por que, que ele entrou forte no Brasil? E o que, que a gente pode entender dessa movimentação dele? Que me parece ser o cara mais top de investimento. Né?
Investidor.
Então, ele não é bobo, né?
Sim.
Tá, acho que tá bastante explicado, aí veio o histórico dele. O Brasil agora voltou a ritmo de crescimento. Eu acho que ainda tem bastante para que a gente possa crescer, mas a gente voltou para um nível um pouco mais saudável. Então os investidores lá de fora, é natural que eles comecem a olhar para o Brasil como uma janela de oportunidades, como alternativas de investimento. Então, quem tá vendo aqui o programa agora tem essa opção de fazer investimentos muito parecidos com o Warren Buffett. Com R$1.000 hoje, você consegue comprar um fundo, um ETF, fazer que nem o Anderson. O dólar subiu para 4,50, 4,70 e para ele,
não fez a diferença.
Ele fez o planejamento. Né?
Exatamente.
Então, qualquer brasileiro pode fazer isso, não precisa ser o Warren Buffett.
O Warren Buffett fez uma declaração semana passada, que caiu, a gente até falou aqui na sexta-feira, despencou a bolsa, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro.
Coronavírus.
Por causa do coronavírus.
Do coronavírus e do Bolsonaro, né? Porque falou que o Bolsonaro derrubou a bolsa mundial.
Sim, sempre a culpa é do Bolsonaro.
Ele é longo prazo, né, Sam? Então, ele fala.
Ele fala assim, eu faço investimentos olhando 20, 30 anos, então... Ele não gosta de ficar mexendo. Tem um estudo acadêmico que mostra que os caras que mexem muito no patrimônio de comprar e vender ações, todo dia resolve comprar uma e vende, na média perdem muito mais dinheiro. Mas eu queria pedir pro Fábio dar essa explicação do dólar. Porque o que acontece? O dólar tá subindo, aí tem gente que vai viajar no meio do ano e fala, olha, eu tenho medo, porque hoje tá 4,50, nesse momento tá 4,50, o dólar comercial. O turismo, a gente sabe que o preço é livre, mas normalmente são 20 centavos acima, então por volta de 4,70. Mas o cara fala, se subir eu não vou conseguir viajar, prometi para os meus filhos ir para Disney ou qualquer outra coisa, qualquer compra em dólar. Então, como se proteger do dólar para quem tem algum objetivo, por exemplo, de viagem?
Então, acho que o mais importante é o planejamento financeiro. Quem está pensando em viajar daqui um ano, dois anos... já começa a se planejar agora. Não precisa sair comprando o dólar à vista, né? Ou ficar com a moeda dentro de casa.
Ficar embaixo do colchão.
Exato. Isso não se faz.
Tem o risco de ser assaltado e tal. Poucas pessoas já... Fora que nem é legal isso, né? O dólar que você compra em casa de câmbio é para turismo, né? Não é para você ficar entesourando, né?
Então, uma das melhores formas que tem hoje para quem está pensando em viajar é comprar cotas num fundo cambial. Esse fundo cambial nada mais faz do que replica a alta ou a baixa do dólar. Então, como proteção, é muito simples, porque com 2-3 cliques você já aplicou nesse produto e a partir de R$1.000 você já consegue ter essa proteção aí pensando na sua viagem lá daqui a algum tempo lá pra frente.
Então, é igual investimento, né? Que o Sammy falou, né? Que você planeja e aí você consegue ter uma organização pra isso, né? Porque com o dólar mais alto, a passagem fica mais barata.
Na verdade, as passagens são em dólar, mas as empresas, principalmente que operam no Brasil, sabem quando o dólar sobe e aí em dólar fica mais barata. Então, assim, em reais fica na mesma, mas assim, antes eram 800 dólares, agora são 700. Então eles fazem esse ajuste. E também, claro, tem o coronavírus, é um problema, mas assim, se a gente olhar pessoas com menos de 60 anos, a chance de infecção é baixa e mesmo se ficar com coronavírus, a chance de cura é alta. E aí tem, com respaldo, tem gente que está fazendo belos pacotes de viagem, acho que foi o caso do Anderson.
O negócio bacana da Isinvest é o seguinte, você tem informações simples, é muito fácil você, basta você baixar um aplicativo. Mesmo que você não coloque grana, entra lá, entra aqui no grupo deles, que tem todas essas informações muito simples. para você. Não é, é um novo jeito de você investir seu dinheiro, de você poupar ou você investir. Se você quiser ter uma carteira lá para frente, para filho, ou como eles falaram agora, uma viagem que você vai fazer. Você fala, puta, eu vou viajar ano que vem. Você tem uma carteira especial para isso. Tem de imóvel, tem isso, de viagem.
Fundo imobiliário. Ouro, fundo imobiliário. É um bom momento para você fazer a sua carteira de investimento. Como você falou, você baixa lá o aplicativo, que é fácil, ele coloca o perfil do investidor e aí você consegue saber quem é você para investir. Além disso, nosso grupo lá no Telegram, que o Summit dá as dicas. Sim. O Fábio vai colocar algumas possibilidades, sim, de investimento nesse, sim, grupo. Baixa o Telegram, a gente coloca lá nos stories e você acompanha todas as dicas da Easy Invest.
É e isso
o site
aí
também, né, Emílio? Invista seu dinheiro.
Invista seu dinheiro.com.br. Para quem não quer colocar no celular, você pode baixar no seu computador aí, na sua casa. E tem também o aplicativo que você baixa no celular. Tem para Apple,
tudo.
Tem.
Android. iOS, aulas.
Gostei disso aí. Então quer dizer, bolsa é um negócio bom, né?
É, longo prazo, né? Não dá para você pôr nem muito dinheiro na bolsa, que eu digo do patrimônio, né? Não vai pôr todo o seu patrimônio em bolsa.
Nunca.
É.
Mas é um bom momento, vocês consideram, pô, Warren Buffett tá aqui, é um bom momento, se caiu agora para se analisar, uma boa...
Tem muita gente que tá preocupada, tá, Emílio? Tem muitos clientes, muitos investidores que estão entrando em contato com a gente preocupado justamente por causa dessa volatilidade aí do coronavírus, sim, né? E para quem tá pensando no médio e longo prazo, tá aparecendo uma oportunidade boa.
Exatamente.
Fica de olho que dá para fazer bons investimentos.
Muito
e pra
bem.
Quem não gosta já de risco, lá. Tem CDB, tem outros produtos.
Claro, claro.
A própria Easy Invest que não cobra nem para abrir conta, nem para baixar o aplicativo.
Não custa nada.
E nem para manter conta, exatamente.
Olha exatamente. Assim. É um novo jeito de você ou poupar ou investir a sua grana. E falando... ganhar dinheiro, honestamente, é difícil. É
muito. Verdade.
Então, entra lá na Easy Invest. Obrigado pela sua presença.
Valeu, Fabiano.
Manda um abraço pro Anderson. Então, quer dizer, o Anderson tá queimando em dólar.
Onde? A última notícia, não sei se ele tá dando a volta ao mundo, mas a última notícia que eu tive, ele está na América do Norte, ou como gostam de falar, no nosso grande irmão do Norte.
Exatamente. Exatamente.
Faz um iPhone pra nós.
Muito bem. Fala, Delário. Quem virá
até
hoje?
Até nesse assunto, vamos receber aqui o palestrante espetacular. O Sammy deve conhecer o Google Stocco, que fala sobre como a inovação, tecnologia, vem transformando as relações de trabalho em outras áreas. Ele é um cara muito bom, vi umas palestras dele aqui, inclusive a nossa hashtag é TED Talk Show, e teremos uma participação do querido humorista Bruno Mota, muito amigo do Morgado,
sim,
que ele vem para aquela participação para fazer um gracejo. Então, isso, hoje uma aula
e aqui. E temos Adriles.
Adriles, oh, querido, não tudo tão bem? Importante, mas...
Não, ele tá uma pessoa... da Capitinga.
O Adriles lança o livro dele, hoje de poesia, né? É. O Nelson da Capitinga aqui, da Jovem Pan.
O Adriles
vem com tudo.
É o Nelson da Capitinga... Da academia. É. Da academia.
É eu mesmo.
Academia Mineira.
É eu mesmo. É eu mesmo. É a bobeça. É a sacolinha, bro.
É a. Ou o Tonho da Lua, Emílio.
É o Nelson. É o
Tonho da Lua. Não fala assim dele, não.
Lírico.
Não fala assim do Adriles, não.
Isso é salvação. Esse livro é salvação.
Beleza, Adriles. Vamos pro break.
Pô, Adriles, você vem aqui, ó. Hoje... Às 18h30, o Adriles vai estar lançando aqui, ó, todos os lugares, que aqui na livraria Martins Fontes. Sim. Todos estão obrigados.
Vamos lá. Vai lá.
Às 18h30 na Paulista, aqui é Paulista 509. A partir das 18h30,
estaremos lá. O Senna vai no nosso lugar.
Estaremos todos lá. Darei beijos a todos.
Não, deixa eu perguntar uma coisa pra você, Adriles.
Diga.
Quando você vai numa tarde de autógrafo, você é obrigado a comprar o livro ou não?
Você é obrigado pra ganhar um abraço, um afeto, um olhar míope meu, enfim.
Vai ter vinho, essas coisas?
Tem um café lá que você pode comprar.
Café?
Tem um café na livraria, pô.
Você vai pagar
uma forma de graça.
Não, mas você vai pagar.
Não? Tem que oferecer.
Não, então vai ter. Tem São Mendigos da Paulista. É aqui, em frente ao metrô. Vai ficar mais fácil. Em frente ao metrô, Brigadeiro. Metrô Brigadeiro. Todos os mendigos podem ir lá, você sem teto.
Toma
pessoal
um
da CUT. É. Pode ir lá dar uma
abraço. Livro livre. Ó, livro vermelho, novo Mao Tse Tung da poesia lá.
Muito bem. Então vamos fazer o break? Rapidinho, você fica aí.
Calma, fica break.
Robert. Ah, o Robert. Gustavo Martins Rosa. Gustavo tem 30 anos, é isso, Gustavo?
Exatamente.
O Gustavo é você...
Diretor de uma empresa de consórcio.
É isso?
Exatamente isso.
É, ele veio fazer
jabá. Exatamente, eu trabalho com consórcio.
Sério?
Oh. Exato.
E aí, você quer falar o quê?
Eu queria falar primeiro, eu queria dar um oi pra vocês aí, tudo.
Oi,
aí.
Oi.
Você é de onde? Satisfação estar aqui junto aqui. Eu olho pra cara do Daniel, cara, me divirto só de olhar.
Ah, imagina.
Maravilhoso. Eu lembro do Supla, é muito bom.
Carinha de diversão.
Mas eu vim aqui, tava tentando, faz 3 anos que eu tento vir aqui, tava difícil aqui, viu?
Você é de onde?
Negócio. São José dos Campos, interior de São Paulo.
Boa.
Aí eu tenho uma corretora lá que é a GMR Consórcio Seguros. A gente tá na corrida lá pra ver se consegue vender. E que, como você disse, seu Emílio, ganhar dinheiro honestamente aqui no Brasil, é o negócio tá pegado, tá complicado mesmo. Eu poderia dar uma divulgada no Instagram da empresa?
Dar um salve, porque...
Se você der pra gente, calma.
Pode, claro.
É GMR, arroba GMR Consultoria. Queria mandar um beijo pra minha noiva também, senão ela mata eu, porque ela me liberou pra vir aqui, né? Porque quem libera é ela. E um beijo lá pra Granja Corim lá, que é uns amigos nossos lá também.
Boa. Simpático.
Boa. Boa. Simpático, né?
É tipo um programa da Xuxa com pessoas velhas.
É maravilhoso.
É.
O cara vem falar de um sócio. Você vê como está velho.
As crianças dos anos 80.
Minha mãe, meu pai. Quero falar de salame com limão.
Se vocês quiserem comprar um consórcio aqui, eu tô disponível, viu?
Boa, obrigado, Gustavo. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, viu, gente?
Um abraço lá pra turma de São José. Muito bem, vamos trabalhar, Adelarizinho. Então, hoje no programa teremos a presença encantadora do nosso querido Guga, que vai estar aqui falando sobre, sobre emprego.
Contagênio esse cara, vê, ele acompanha um pouco. Ele é o cara que fundou o Buscapé, ajudou. O cara
Guga Estoco.
Tem de tecnologia pra cacete. Já fez palestras com o Samidana, inclusive, não?
Já esteve na minha empresa, a gente tem alguns negócios. Né? E não fui eu que indiquei, pra você ver que o cara é famoso.
Pensei que era a pauta do
Ciro Gomes. Mas não vamos falar sobre o quê?
Tecnologia,
ele fala muito de tecnologia, mudança de comportamento. É um cara que olha pro futuro.
Morou TikTok, no Vale do Silício. Manja. Manja mesmo.
É?
Não convenceu você, né?
Não, não, vale do Silico. Não me convenceu.
Vale do Silício
também. Vocês acham que vai ser assim? Esse
eu
cenário?
Acho que é uma complementar. Tem ele e o Bruno Mota. Se não render, a gente chama o outro.
Cadê o Brunão? Tá aí?
Tá de Blaze.
E tem o Adriles também. Muito querido. Você é muito querido e muito odiado.
Não sei.
A população te adora.
Ao mesmo tempo.
O staff do Pânico gosta menos, mas
quem não gosta,
acho que não.
Não, a gente gosta de você.
Eu gosto do Adriles.
Aliás, diga. Tem um negócio que eu quero falar com você, uma fofoca também.
Do carnaval?
Vai falar do carnaval do Adriles?
Qual que é do carnaval?
Você não sabe do Adriles?
Vou falar no break.
Não.
Ah, não posso falar publicamente.
Depois eu comunico para vocês público. Pode
ficar tranquilo. O Adriles está terrível.
Quem é Kleber, Adriles?
Para, fala.
Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho.
Vai ali, volta. Nós só vai ali, volta já. Pânico.
Você já parou para pensar como a energia elétrica chega até a sua casa? A energia, que foi gerada por hidrelétricas, termoelétricas e por outras fontes, passa pelas redes de transmissão até chegar a nossas casas e locais de trabalho por meio das redes de distribuição. E mesmo quem possui painéis solares usa todo esse sistema. À noite e em dias chuvosos, por exemplo, como não há sol, essas residências fazem o uso da rede elétrica, da mesma forma que os outros brasileiros. É desse jeito que conseguem assistir à TV, manter a geladeira ligada e até mesmo tomar um banho, usando a energia elétrica que vem da rede. Hoje, quem instala painéis solares recebe um desconto na conta, por causa do subsídio que existe para essa energia no Brasil. Quem tem os painéis não paga pelo uso da rede elétrica, como todos os outros brasileiros fazem. Na verdade, quem paga essa conta é justamente você e todos aqueles que não possuem placas solares. Se nada for feito, essa conta chegará a 50 bilhões de reais nos próximos anos, segundo o Ministério da Economia. E é por isso que esse debate precisa tomar conta do Brasil e fazer cada um de nós questionar. Afinal, depois de 7 anos com redução dos custos dos equipamentos em mais de 75%, ainda é preciso pagar a conta de quem tem os painéis solares? E o maior impacto é justamente sobre a população que não tem condições de instalar energia solar em casa. São esses brasileiros que pagam a mais na conta de luz para garantir a economia dos mais ricos e das grandes empresas. Isso faz sentido para você? Você acha isso justo? Para saber mais e participar desse debate, acesse www.jafizminhaparte.com.br.
Hashtag já fiz minha parte.
Que é isso, Delari? Tá? O que teve aí? Um ataque? Teve um ataque, Delarizinho? Era. Emílio? O quê? Espera aí, meu bebê. Estou separando aqui.
O Eclesiastes?
Quando quiser.
Tem que separar o Eclesiastes e Ades.
Vocês mudaram aqui ou não?
Se quiser, tá no PT.
Mudaram toda a pauta aqui. Parece que a apresentação está errada. Está errada, né, Delari?
Acho que deve ter mudado no TP.
TP tá certo.
Tá certo?
Tá.
Então vamos receber agora o cofundador e CEO da Grid, que são empresas que criam plataforma. É uma coisa muito moderna e muito nova. Eu vou deixar ele explicar o que é isso, porque é muito complicado explicar assim de uma maneira simples. Aqui está, senhoras e senhores, para o aplauso da nossa pequena plateia, Guga Stoko. Fala, Guga.
Maravilha.
Tudo bem? Tudo bem?
Tudo jóia.
É muita modernização.
Mas é mesmo, aí nem precisa prestar muita atenção.
É muita modernização pra nós.
Porque assim, tem que funcionar.
Isso.
Se funcionou, tá valendo.
Exatamente. A coisa tem que andar. Tem que funcionar. Não é isso?
Agora, mas o que tem por trás, a gente...
Fala um pouquinho mais perto aqui para todo mundo poder entender.
Pertinho.
Mas o que as pessoas não conseguem entender é que se projeta um cenário muito catastrófico.
Uhum.
E sempre esse projeto, essa projeção, ela é sempre catastrófica. Eu não sei se na Revolução Industrial se tinha esse nível de informação e se as pessoas falam, agora todo mundo vai pro saco, porque também foi uma revolução. Hoje em dia você vê a tecnologia, ela mudou um monte de coisa. Mas você acha que é catastrófico ou é positivo?
Você falou uma coisa interessante, né? Na Revolução Industrial, todo mundo estava na agricultura, veio a Revolução Industrial e falou, isso é catastrófico. Mas está todo mundo aqui, né?
Sim.
E aliás, vivendo muito melhor, né?
Sim.
Tem mais gente morrendo de tanto comer do que de não comer. É. Então, toda mudança traz soluções e problemas. Então, a gente precisa entender isso. Então, a gente está falando de futuro, ele vai mudar. Ele vai trazer muitas oportunidades. Então, se você abraçar essas oportunidades, você vai se dar muito bem. Se você ficar parado e não abraçar essas oportunidades, você pode sim ter consequências. Então, ele tem que entender. Eu acho que o mais legal é entender o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã e como você se posiciona.
Mas você acha que a gente tem condição de fazer essa projeção?
Claro.
Porque, por exemplo, vem um coronavírus aí, pode morrer gente pra caramba.
É, mas faz parte. Mas eu vou te dar um exemplo, né? Porque o que a gente precisa mudar? A gente precisa mudar... Quando a gente pega a Revolução Industrial, ela foi muito legal. Ela trouxe muita coisa pro mundo novo, tá? Só que ela não funciona hoje. Quem aqui tá trabalhando numa indústria?
Né?
Só que a gente segue exatamente as mesmas regras daquela época. Então, por exemplo, por que você trabalha 8 horas por dia? Quem que falou você tem que trabalhar 8 horas? Quem foi que falou isso?
Sindicato.
Não, foi na época. Então, na época que foi? O cara era meio escravizado. Sim. Trabalhava então, criança, era meio sem...
Isso virou lei. Então, quer dizer, o cara que falou isso e virou lei, nem vivo ele tá hoje. E a lei continua.
Sim.
Sabe por que você trabalhava, né, 8 horas por dia? Ou melhor, por que você entra às 9 no trabalho?
Menor ideia.
E por que é lei?
Porque você trabalhava de uma forma que não tinha organização. Então o cara trabalhava 20 horas, aí criaram lá a lei pra
não,
você
não,
trabalhar.
Não, também. Não, chutou certo. Chutou certo, mas tem um ponto principal. Se eu tô numa linha de produção, certo? Cada um faz um pedaço do sapato. Um faz a sola, o outro faz isso, o outro faz o cadarço. Se um faltar, o que acontece?
Fica sem cadarço.
E imagina o dia inteiro de produção. 1000 sapatos sem cadarço. É prejuízo. Então é o seguinte, todo mundo chega às 9. Todo mundo sai meio-dia, todo mundo volta uma, todo mundo sai às 5. Senão não tem sapato. Só que isso não existe mais. Né? Então a gente vai trabalhar num lugar, só que é o seguinte, peraí, eu não tenho mais esse negócio. E tem que começar a mudar. Por exemplo, perguntam pra mim sempre, pô, trabalho pra caramba, faço tudo direitinho, não ganho dinheiro. Por quê?
Por quê?
Porque agora você não é mais o teu trabalho que você faz que vai te dar o dinheiro. Isso é a capacidade de você de resolver problemas. Que
Sim.
problema você resolveu?
Sim.
Se você veio aqui e não resolveu problema nenhum, mas fez o teu trabalho no dia a dia, cara, será que uma máquina não vai fazer o teu trabalho? Chega é repetitivo, vai.
Maguga, o que que me preocupa? Concordo contigo, a gente vai estar numa era, tem gente que tá falando que tá entrando na era da singularidade, né? Que é a mudança, Emília. Ou seja, a gente tá mudando numa velocidade muito maior que antes, eu concordo. Mas o problema.
Você acha mesmo? Você acha mesmo?
Que tá mudando?
Ou a gente que
pega
tá.
Pega 20 anos atrás, não existia iPhone, não existia Uber, não existia Facebook, Nokia, não existia. A nossa vida, se eu pego a minha vida, as atividades diárias, há 20 anos não tinha nada. Quando eu entrei na faculdade.
Eu sei, mas a vida é igual a 20 anos.
Não, mas
pega
20
anos de 20 anos. Mudou o que da sua vida?
Não, mas
você dá é outro ser, é um ET que tá aqui, ó.
Não, o ser é o mesmo. Mas as atividades mudam. Por exemplo, eu nunca imaginei. Eu vejo pelos meus alunos, eu dou aula há 20 anos. No começo, todo mundo queria ir para Unilever, para ir para
empresas
não de bens de consumo. Depois veio uma questão de mercado financeiro. Depois começou a ter Ambev, que são empresas que não são do mercado financeiro, mas que tinham uma diretriz de mercado financeiro. Hoje, todos os jovens, ou pelo menos a maioria dos alunos que eu tenho contato, querem abrir uma empresa. E o cara cria uma parte da internet
para vamos... Eu entendo. Mas o final da coisa, o que o cara quer? Ele quer ter uma casinha legal, ele quer ter um carrinho bacana.
Então, tá mudando.
Não tá mudando.
O cara hoje não quer.
Hoje
o cara
não quer.
Ah, eu quero.
Quer. Você quer ter uma mina legal.
Não, isso todo mundo.
Você quer ter um final de semana gostoso, um churrasquinho bom, uma bela picanha.
Picanha maturada.
Agora tem picanha Prime.
Sim.
Picanha maturada.
O que mudou é que antigamente você queria uma picanha. Agora é picanha Prime.
Isso.
Não, mas
marmorizada.
Mas, se você for pensar bem, o que o cara quer? Quer ter uma vidinha legal. Simplesmente isso. Sim. O resto.
Mas o que eu queria
sempre
perguntar
vai querer, não é isso, difícil.
Então, eu vou dar uma coisa legal que a gente fala de futuro. Poxa, as máquinas vão me substituir, eu não vou ter emprego, etc, etc. Mas o que você acabou de falar, Emílio, vamos entender. Isso o futuro vai propiciar. E muito bem para todo mundo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quanto custa para você fazer uma busca no Google?
Nada.
E quanto custa para o Google a busca que você fez?
Nossa, não tinha pensado nisso.
Quase nada. 0,000.
É pra ele nada. Quase nada.
Então, está entrando no mundo de ganho de escala, e quando você ganha essa escala, as coisas não valem nada. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Netflix, não tem?
Tem.
Você paga lá X reais, 14, 20 reais, você tem quantos filmes você quiser.
Pior.
Então, o que acontece? Isso vai acontecer cada vez mais. Então, essa economia colaborativa, quer dizer, eu vou ter um entretenimento muito barato. Eu vou ter o meu estudo muito barato. Né? Eu vou ter o meu carro. Olha que interessante. Foi feito um estudo na Universidade de Colômbia que 9 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis em Manhattan. Esse carro chega em menos de 3 minutos em qualquer lugar de Manhattan, em qualquer hora.
Eita.
O algoritmo faz com que esse carro ele se posicione nos melhores locais. Quanto vai custar para você ir da tua casa para o trabalho? Nada.
Não.
Você vai pagar uma assinatura. Então, com essas assinaturas que você vai pagando, você vai com muito pouco dinheiro, você vai ter o teu entretenimento, você vai ter o teu carro, até moradia. Sabe por quê? Porque hoje a gente confunde. Ele vai comprar um apartamento, você confunde o que é investidor e o cara quer morar. Aí quando você confunde os dois, você faz dá problema. Você faz coisa errada. Se eu separei isso, a coisa muda de figura. Então, peraí. Se eu tenho um apartamento aqui, onde eu sou investidor e quero ganhar dinheiro, e eu quero morar. Então eu não vou comprar um apartamento, eu vou comprar um serviço de moradia. Eu quero morar. Nesse serviço de moradia, eu vou ter todo mobiliado. Cara, por que...
Como as empresas já têm, já fazem.
Por que eu tenho que descer para pegar pizza? Pô, ninguém pensou. Se é um serviço de moradia, a pizza chega, pum, no meu app, ó, pizza chegou, ó, o armarinho quentinho ali, tá a pizza ali dentro.
Então, a tecnologia, ela facilita essas coisas. Ela organiza melhor as coisas, ao invés de você fazer isso, você tem tudo aqui e de uma forma
mais fácil.
Mas o que preocupa a pessoa é a força de trabalho.
Não, e no
porque
Brasil...
isso. Não, no Brasil não tem nem esgoto.
Não, não.
Bicho, o Brasil esquece. É
fazer assinatura
de esgoto. Não tem saneamento básico. Não, não vamos falar Brasil.
Vai ter o Netflix do esgoto, calma.
Vamos ficar lá em Cupertino.
Bem legal.
Vamos ficar em Cupertino que é melhor.
A tecnologia ela serve para resolver algum problema. Você vende um serviço. Então essa é uma linha de raciocínio que você... Você pegou todas as empresas aqui, o Uber resolveu o cara lá, o transporte, a democratização. E qual que é o problema inverso disso daí? Como que você avalia que essas empresas elas vão a algum momento se ferrar? Porque o Uber já tem agora um...
concorrente.
Cara, aí acho que tem um problema um pouco maior, que é o seguinte. Quantos apps você tem no teu celular? 50, 100? Quantos você usa?
5. 3.
Então, o que acontece? O mundo digital ele é, por natureza, monopolista. Tá, então, aquele cara que vai Uber, aí sai o Uber virando o grande Uber. Uhum. Né? Você tem o Google virando o Google. Então, tudo que a gente fala de futuros tem problemas e soluções. Tem coisas boas e ruins. Coisas boas levam coisas ruins também, que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, tende-se a ter um grande monopólio. E esse monopólio é o que faz com que custe tão barato. Que é onde você ganha escala. Então, são coisas que a gente vai ter que ponderar. Mas daí também eu posso usar o seu dado para o interesse próprio daquela empresa.
Esse é um grande problema.
Aí esse é um problema que a gente tem que pensar em futuro. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente tem que entender o seguinte. Como eu vou chegar lá? Quais são as soluções? São legais pra caramba, mas quais são os problemas? E aí, como que eu soluciono esse problema? Você quer ver um exemplo? Lei de privacidade de dados. É bom ou ruim?
Começa a valer, né?
Então, começa a valer. Agora, aliás, uma empresa, se não seguir, é 50 milhões de multa e tudo mais. Agora, isso é bom ou ruim?
Bom.
É bom ter privacidade?
É.
Então é bom.
É bom.
Então vamos fazer um paralelo. O combustível do futuro são os dados. Uhum. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um cenário que eu vou acabar, por exemplo, com a indústria de marketing de uma hora para outra. Quer ver? Um exemplo. Eu viro e falo assim, Alexa, baseada no que você me conhece, qual que é o melhor carro para eu comprar? Em quantas prestações?
Um Fusca.
Então,
mas Alexa é meio burra. Ela é bem burra.
Então, mas se ela responder e acertar...
Um Corolla.
Não, mas ela é burrinha.
Não, mas
é
vamos lá. Se ela acertar...
Ela é burra pra
ela é.
Ela é uma anta. Ela é uma anta.
Ela é. Ela é. Mas se ela acertar daqui a 4 anos...
Ah, sim.
Qual foi o banco que fez o empréstimo pra mim? Não sei. Se ela acertou o carro, que ela viu meu perfil do Netflix, entendeu que esse era o carro que eu queria, mudou. Para ela não deixar de ser burra, só tem uma forma, dado.
Dados.
Então, por isso que a privacidade, quer dizer, quem colher mais dados vai poder fazer esse cenário que eu falei. Então, a lei de privacidade diz, olha, vou proteger o seu dado. Então, tá bom. Eu faço a pergunta para vocês. Quem aqui vai deixar de usar o Google?
Ninguém.
Tá bom, entregamos todos os dados para o Google. Aí o Sami abre uma startup e aí ele precisa pegar os dados. Ele vai ter que, pela lei, pedir para todo mundo aqui, um por um, para dar os dados para ele poder ter o mesmo, tentar chegar próximo do Google. Ele não vai conseguir. Então, eu proteger o seu dado, eu falo o seguinte, eu entrego todo o seu dado para o Google, eu entrego tudo para o Facebook e não permito que as empresas brasileiras, por exemplo, possam competir no mesmo nível. Então,
monopólio, né?
Monopólio.
Vira um monopólio.
Sim, mesma...
o Google tem toda a informação.
É, então, e aí, se eu quero competir com o Google como empresa brasileira, multa de 50 milhões. Então, a gente tem que entender que é o seguinte, privacidade é importantíssimo, mas a gente tem que entender como faz isso. Então, por exemplo, o dado tinha que estar disponível para todo mundo. Uhum. Agora, a minha identidade tinha que ser regulada. O Google, você quer saber que é o Google? Eu tenho que permitir. Mas, se um homem de tantos anos faz isso, aquilo, vem para cá, deixa a startup usar e o Google usar. Aí a gente equipara. Então, esses desafios de futuro são discussões que a gente tem que começar a ter hoje em dia, que a gente não tem.
Qual é a empresa que a gente tem que ter mais medo com os nossos dados? Que a gente está discutindo aqui, cartão de crédito. O cara sabe o seu bem de consumo, sabe até a hora que você vai morrer, porque você sai, vai na farmácia, ele sabe exatamente
o
seu
padrão. Olha, a gente teria que ter medo se o Facebook comprar a Visa.
Putz, e tá próximo, né? Porque
entendeu?
Eles
estão criando... Porque aí, aí
mas eles tentaram você... fazer dinheiro, né? Fazer
eles
um
Bitcoin. Eles fizeram a Libra, que aliás, cara, é assim na minha opinião, se é o Facebook, vamos deixar de lado se é Facebook, etc. O que eles fizeram é um negócio fantástico. Porque hoje...
O dinheiro do Facebook, né?
Porque ele faz um dinheiro que é o seguinte, ele consegue me proteger de inflação, tá? E hoje, o que é uma inflação? Eu, como país, eu tô tendo um prejuízo porque eu administrei mal meu país e eu emito dinheiro. Uhum. Eu dou a inflação, todo mundo aqui perde, né? Uhum. Se eu tenho uma moeda que impede a inflação, então ela está sempre valendo aquele número. E eu posso passar para você, sem gastar 10 reais de TED, e o Daniel pode mandar essa moeda lá para Paris, para um cara lá e etc. Cara, isso faz o quê? 60% dos brasileiros não são bancarizados. Por quê?
Não é porque não tem dinheiro, não, é porque tem dívida. Uhum. Então, quando ele abre no banco, toma o dinheiro dele. E aí, se você não tem um banco, como é que você guarda dinheiro? Então, você não cria riqueza. Então, hoje, por causa das taxas de juros muito altas dos bancos, né, muitas dívidas, etc, etc, 60% da população não consegue guardar dinheiro. Se tivesse a Libra, eu ia pagar em Libra, ia receber em Libra, né? Agora você gera outros problemas.
Tem problema de monopólio, tem problema
É o você capeta,
gera,
né?
Você gera outros problemas.
É o capeta. Mas porque aí o cara quer
ser Zuckerberg manda no
É um cobertor curto.
Medo, hein, Delari? Agora eu fiquei com medo. Posso fazer um break agora que eu tô me cagando?
Vamos comprar Libra agora.
Então, mas é um problema pro estar na mão do Facebook. Agora vai aparecer outras.
Mas tem o TikTok, né? Que falam que vai tomar o espaço do Instagram.
Mantém. Sim, né? porque o TikTok hoje, ele é.
Aquilo é palhaçada.
Não, mas eu sei.
Aquilo é palhaçada.
Então, mas você abre o Instagram
palhaçada,
e abre o TikTok.
Palhaçada.
Um é muito mais dinâmico.
Não, isso é palhaçada. Isso é tudo palhaçada.
Não vai dar certo?
O que funciona, pode ver, o que funciona, o que a gente gosta é serviço, é ferramenta. É o Waze, essas bagaças. É o que a gente gosta. Isso é palhaçada. Pega lá, bumerangue. Esse aqui, ó. Palhaço. Palhaço.
José Bumerangue.
Palhaço. Sem palhaçada.
Não, sem palhaçada. Você olha.
Sem palhaçada. Com Mano Brown. Deixa eu falar sério agora.
Palhaçada. Você adora palhaçada porque você fica olhando pro Instagram.
Deixa eu falar sério. Estamos aqui. Calma aí. Porra, o cara tá falando de dinheiro do Facebook.
Você vai pro TikTok. Você
vai pro Facebook. O Facebook é dono do
TikTok. Peraí, calma.
O Facebook é dono do Instagram.
Peraí.
E o TikTok vai tomar o lugar do Instagram, parece. Peraí, Sheila.
Deixa eu falar. É um expert, é um especialista, é um cara que domina o negócio. É o Guga Stocco que tá aqui. Eu já fiquei com muito medo, que não agora vem dinheiro. Imagina você pegar o seu dinheirinho suado e pôr na mão
do Zuckerberg. Lá vem ele.
Não, aí não. Então, aí tá querendo muito. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Arroba Guga Stocco. Tá aí pra você seguir no Instagram. Já a gente volta.
Nós vai ali.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença muito bacana, muito ilustre nesse programa. Estamos recebendo aqui o Guga Stocco, ele é palestrante, ele é um cara que entende muito de tecnologia, do trabalho, do novo jeito que será o mundo.
Certo.
Evidentemente, nós estamos no Brasil e o Brasil é um lugar meio atrasado.
Ah, vá.
Hã? O que você está dando? O que vocês estão rindo? O que está rindo aí?
Não, você está rindo que o Brasil é atrasado. Eu falei, vá. Mas todo mundo sabe, é atrasado.
Não, o que eu digo que ele é meio atrasado é um país que ele tem, às vezes, a gente...
É zoado.
Às vezes, a gente tem uma esperança. Fala, puta, agora vai. Agora vai, mas não vai. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, eu tinha os caras do patinete aí. Aí tinha os patinete.
Deu super certo.
Calma. Oh, tá calma, TikTok.
Loirão do dólar.
Seu negócio é com
Marina
isso.
Marina TikTok. A coroa vírus.
É o seguinte, os caras do patinete. Aí veio o negócio do patinete, porque o patinete, apesar da gente ver assim como uma diversão, como uma coisa de criança, era mobilidade urbana. O princípio daquilo, da bicicleta e tal, é você desafogar o trânsito e dar a oportunidade. Você fala, puta, eu vou daqui até ali, aí eu vou pegar um patinete, vai lá, passa o cartão, destrava o patinete, pá, e vai. Aqui, primeiro que os caras roubam todos os patinetes.
Vira uma gangue.
É uma zona. E aí inventaram tanta dificuldade que o cara do patinete falou, Brasil,
no tchau. Rio de Janeiro queria...
Fiquem aí com o seu fusquinha.
Obrigado,
no Rio de Janeiro o cara queria pôr pra você fazer autoescola, ou como se fosse de
volta. Vai dormir.
Carta.
O cara do patinete tem que ter mais de 21 anos.
Capacete.
Ou seja, os dirigentes do Brasil são burros pra cacete. Eles tinham que primeiro fazer um curso.
Atrapalham
tudo. Você acha que aqui... E começa já que eu tava falando lá, que a gente falou brincando, que não tem nem esgoto. O Brasil não tem saneamento básico. Só metade da população tem saneamento básico. A gente tá preocupado com o coronavírus, que neguinho tá morrendo na Europa, tá, não sei o quê. Aqui, só dessas doenças... Da época da Idade Média, morre 15 mil por ano de doença de saneamento básico. É esgoto privado e água. Que é negócio que o mundo já resolveu.
E isso está sendo cobrado em Davos, que teve aquele...
Só que o que acontece? A gente é muito... Nós, afegões médios, a gente é muito malandrinho, porque a gente gosta das coisas, gosta dos Estados Unidos. Olha, Estados Unidos e tal. Mas não tem a verdadeira noção exata do que é o Brasil, do que são os governantes e do atraso que a gente vive em relação a tudo isso. Se você pega a China, tudo bem, é comuna. Mas em 30 anos os caras estão voando. E o Brasil está...
Os caras aqui em 1950. Coreia do Sul, né? O que...
Coreia do Sul. Tem vários países, né? Na Ásia, principalmente. Você acha... Não que os caras vivam bem lá também, deve que eu acho que...
Bom,
mas tudo bem. Vamos perguntar para o Guga. Você acha que o Brasil, essa mentalidade nossa, de ficar nesse meio do caminho, de um país meio ruim, meio bom... Você acha que isso vai mudar a cabeça? Eu digo do cara que faz a lei, do cara que fez a lei do patinete.
Sim, eu acho que não é que vai mudar, tem que mudar. E não tem
Mas
como não
vai
mudar.
Não muda.
Que eu vou dar um exemplo para você. Se a gente pegar o Brasil hoje, sei lá, quanto que a gente tem de dólar guardado em nossas reservas? Sei lá, 300 milhões, mais ou menos, 300 bilhões. É. Se eu pegar a Apple e a Microsoft, é o que eles têm em caixa.
Sim.
Então, quando a gente olha o mundo e o Brasil, ele é muito pequeno se comparado com o mundo. E a gente tem uma coisa no Brasil de achar o seguinte, é como se a gente fosse o nosso condomínio, e aí tem nossas regras de condomínio, a gente briga lá na reunião de condomínio e acha que o que a gente decidiu na reunião de condomínio vai servir para São Paulo inteiro. Né? Então, aqui por ser pequeno, quando as coisas começam a acontecer, você é meio que obrigado a mudar. Tá? Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de país, vamos supor que a China vire e fale o seguinte, olha, agora eu vou permitir que a gente faça manipulação genética em bebês, tá? E a gente vai fazer um protocolo aqui para todo mundo ficar mais inteligente. Aí o Brasil fala, não vamos fazer manipulação genética em bebês, tá bom. Daqui a 50 anos tem duas civilizações, né? Eu tenho um de inteligente e um não.
Uhum,
então ele tem que prestar atenção que a gente não está num condomínio. Quando as coisas estão acontecendo no mundo, ele vai ter que atuar. Então isso é importante, porque senão você pode correr alguns problemas que a gente não esperava antes, tá? Então isso é um ponto importante.
Agora, Guga, o brasileiro, tem muitos jovens que assistem o programa, todas as idades, mas muitos jovens. O que você falaria para um jovem? O que, que ele estudar? Porque a faculdade está também cada vez menos suficiente para ele conseguir emprego, né? O pessoal está desesperado. O que você estudaria se tivesse 17 anos, 18 anos?
Até antes de estudar. Se eu fosse um governante, focaria em educação, tá? Sem dúvida nenhuma. O ponto legal é o seguinte. Tudo está disponível na internet e praticamente tudo de graça. Pela primeira vez na vida, hoje uma pessoa pode ter acesso a tudo. Qual é o grande problema? O conteúdo está em inglês. Então,
aprende inglês.
Então, ou aprende inglês ou traduz. Ou você faz um hack. Você vai lá, pega no browser, dá um jeitinho para traduzir, etc. Você se vira, mas está tudo disponível. Então, eu acho o seguinte: o que, que você precisa evitar? Você precisa evitar aquelas. Por exemplo, eu fiz administração de empresa. Quando eu lembro que eu aprendi, não serve nada para hoje, porque ela foi focada na Revolução Industrial e eu não tenho Revolução Industrial. Então, quando você vai fazer uma faculdade de alguma coisa que possa sumir, não faça. Você precisa aprender coisas do tipo, você vai ter que aprender comunicação, você precisa aprender matemática, você precisa aprender filosofia, você precisa aprender as matérias básicas, e você precisa ter uma boa estrutura. Que aí o resto você pode até aprender sozinho, né? Se você vai pegar hoje, o próprio Elon Musk, né, pegou o filho dele, criou a escola para o filho dele. Uhum. Você quer saber?
Eu acho que o conhecimento acho que está muito mais ligado ao individual... A curiosidade da pessoa do que a escola, tal. Se bem que é importante, né, você ter...
A
você
base.
A base é importante.
É o relacionamento.
É o começo, né? É o despertar os pilares. Da bagaça. É.
Aí, dos pilares para cima, deixa as pessoas sozinhas. Elas vão aprender, entendeu? Então, as escolas que incentivarem mais isso, melhor. Você pega, por exemplo, lá os fundadores do Google, eles fizeram uma escola que, se não me engano, uma metodologia que é Montessori, né? Que é o seguinte, você aprende na prática. Eu não vou te falar o que você vai aprender. Quando eu vejo que você gosta mais disso, eu começo a incentivar aquilo, né? E sempre de um lado mais prático, não tão teórico. Então você vai ter pessoas que vão ser criadas de formas completamente diferentes, mas você estimula aquilo. Você não pode pegar uma pessoa e falar assim, agora tem primeira série, agora é a segunda, todo mundo junto, que nem Revolução Industrial. Não funciona mais, as pessoas vão ter que ser mais dinâmico e mais fluido esse conhecimento.
Você deu um exemplo de universidade sem professor? Como que é esse lance aí?
Tem uma que inclusive abriu no Brasil agora, que é uma das melhores faculdades do mundo de tecnologia, não tem professor.
Que a turma vai por conta?
Olha que interessante, eles fizeram uma metodologia muito legal.
Qual então, o nome?
Chama University 42, Universidade 42 aqui no Brasil, mas a sacada deles foi muito legal. Então, por exemplo, você vai jogar um joguinho, Mario Bros. Passou a primeira fase, segunda, terceira, morreu. O que acontece quando você morre? Você volta para a primeira fase. Sim. Segunda, terceira, vai indo e aí vai embora. Eu demorei um ano para terminar o jogo. Tá? O Sam demorou um mês.
O Sam é esse cara.
Ele é Harvard.
Ele é bom.
É parece Harvard. Irmão.
O Sam é um pequeno Einstein. Não é?
Geninho.
Põe a língua pra fora, vamos ver.
Você vê.
Não, não é. Vocês não riram.
Um mês.
Não é.
Cabelo.
O cara, ele é um gênio.
Ele vai ali e foi. E aí o que acontece? Se a gente jogar o jogo de novo, nós dois terminamos o jogo em 15 minutos. Em outras palavras, ele teve 100% do conhecimento. Sim. Eu demorei um ano, ele demorou um mês.
Sim. Cada um tem seu tempo.
A Universidade de 42 faz o seguinte, é mais ou menos isso, como se fosse 42 fases.
É a diferença na escola do burro e do inteligente,
o repetente,
né?
O burro, o cara que...
Só que olha que louco, e na escola você forma os dois.
É, claro.
Você vai, o cara fez a mesma escola, mas sai diferente. Ali não. Você pode terminar em 3 anos ou em 5 anos. Então se eu vou demorar mais, ele vai demorar menos. Só que a gente termina os dois com 100% do conhecimento. E depois que eu tenho a segunda fase, né? Fiz ela lá no computador, tem um projeto. Tenho que fazer o projeto, ele é difícil. Fala, Daniel, me ajuda aqui com o projeto. Ele vem me ajudar. Ele me ajuda o projeto. Então ele está me ensinando. E aí quando termina o projeto, um vota no outro que nem no Uber. Então para você passar de fase, você precisa fazer a fase, precisa fazer o projeto e precisa ensinar alguém. Agora, senão você não passa.
Deixa eu perguntar um negócio para você, Guga, já que você tocou na educação. Por exemplo, a escola nossa, ela sempre trabalhou numa média, né? Uhum. Você passa com uma média, uma média 6, média 5. Cada escola tem a dos vagabundos, que é média 5. 5 passou, 5 já é azul. E tem as mais difíceis, que é média 7. Essa
puta, ninguém passa. Não tem nem número mais.
É. Na época, então, você tinha a média. Aí você ficava na média. Você ficava ali calculando, puta, tô com a média ruim. Você estudava um pouco. Sim. Por que que isso mudou? Por que que você fala que mudou esse negócio de não tratar mais como média?
Porque na verdade, não é questão da média. Vamos supor que você gosta de programação. Aí você começa a se engajar em alguma coisa. Por que que eu vou te limitar? Que a história do Montessori não vai embora.
Então, mas
eu posso terminar em 3 anos ao invés de 5.
Mas o professor, ele não tem essa... Ele não consegue individualizar. Ah, então, é uma classe.
Então, vamos lá. Por isso
tem que
por
ser
isso,
individual.
No exemplo da University 42, você faz o projeto. Tá? Então, quando você faz um projeto, o que acontece? Você passa por todas as fases. Você tem que saber tudo. Então, se você for um projeto na fase 5, eu tenho que saber tudo da fase 1, 2, 3 e 4. Mas senão eu não faço o projeto do 5.
Fazer pra mim.
Não, você pede alguém te ensinar. Não fazer pra você.
E se eu pedir pra alguém fazer?
Você não vai saber. Porque você tem que... Mas aí você não consegue... São 42 fases, entendeu? Você não vai...
Você tem que ensinar pra alguém.
Aí você vai ter que ensinar pra alguém. Se você não aprender, como é que você vai ensinar? E se você não ensinar, você não ganha ponto. Então, você vai entrar num negócio que a nota já não faz mais sentido. É, você concluiu o projeto ou não? Que é como é a vida. Você vai fazer um trabalho. Eu fiz um trabalho. Teu trabalho foi 7,5, 8.
Mas tem um problema.
Não, cara, eu executei.
Sabe qual é o problema? Às vezes o cara só gosta de matemática. Não gosta de português. Aí ele vai evoluindo em matemática, mas ele fica muito deficiente em outra área.
É claro.
Não, depende.
O cara vira o Didi.
É claro.
Puta física.
Eu vou dar um exemplo. Tem até uma empresa que eu investi agora, que ela ensina computação para criança. Só que eu não fala, vou ensinar programação, etc. Não. É um ensino 100% baseado para o projeto. Então, por exemplo, O que o menino faz? Entra lá com 8 anos. Primeira coisa, você ganha uma impressora 3D desmontada.
Putz!
Ele aprende a montar a impressora. Aí ele imprime o próprio robô. Aí ele programa o robô que tem que fazer alguma coisa específica. No outro, ele vai fazer o quê? Vai fazer um jogo. Então ele faz o quê? Primeiro, ele cria o personagem do jogo. Ele cria a história do jogo. Aí ele programa o jogo, coloca o jogo no celular e ele só passa quando o jogo é aprovado na App Store.
Mas aí é só a escola que tem bebedouro de ouro.
Não. Sabe quanto custa a mensalidade? Sabe quanto custa a mensalidade? R$250. É a Bibyte.
Mas aqui no Brasil?
Não, não,
aqui
no Brasil.
E a 42 é gratuita.
Né? A 42 é gratuita.
Ah, mas isso não existe. Vocês estão contando história.
Isso é metodologia.
Tudo mentira, velho.
Como que você
fala? Tá inventando.
Como que você fala isso, Emílio?
Olha aqui. Ah, tem escola. Ele tá falando. R$250, a escola te dá uma impressora 3D.
E outra, o menino leva a impressora...
Não vem não, você quer enganar a gente.
Tá duvidando do Beto Barbosa? O menino leva a impressora pra casa pelo resto da vida, ele continua produzindo.
Não tem.
Deixa eu ver.
Tem, Guga.
Tem.
Não tem. Tem. Aí, ó. Não tem, não tem.
Tem.
Bebedouro de ouro.
Não,
acho que isso aqui
se pode.
Eu tava vendo, você vai tocar um break? Aí
não, pode falar.
Eu não sei, talvez as pessoas não saibam, mas esse cara é um Baby Bills, né? A geração do... Baby Bills são os próximos Bill Gates. O cara trabalhou na Microsoft e o cara ficava vendo quem tem a capacidade de ser o próximo. Você também foi o cara que teve uma história muito forte com o Buscapé, você é o primeiro cara que bolou o Google no Brasil. Eu queria que você contasse isso.
Na verdade, eu tive uma empresa que a gente vendeu ela em 2003 para o Yahoo, né? Porque eu era forte. A gente fez o que o Google faz antes do Google, né? Só que a gente fez no Brasil e América Latina. A gente percebeu o seguinte, que as pessoas quando iam numa busca, elas clicavam só nas 5 primeiras posições e não ia no resto. Só que quando o cara entra na busca e busca programa do pânico, o que ele quer?
Pânico.
Do pânico. Então sim, não existe intenção melhor que isso. Então a gente criou um sistema que eu colocava as 5 primeiras posições e a gente fazia um leilão. Então você clicava por clique. Né? O Google na época fazia a busca, mas não tinha um modelo de monetização. Cara, isso deu muito certo. A gente virou líder no Brasil, depois virou líder na América Latina.
Estourou, hein?
E a gente fazia isso na Microsoft, fazia no IG, no Terra, no Grupo Clarim, na Argentina, em todo lugar. E a gente vendeu essa empresa, vende ela naquela época para o Yahoo, que foi uma coisa interessante. Mas isso faz bastante tempo.
Guga, mas você é um pequeno gênio.
É, autodidata.
Você tá fora do
visionário.
Da curva. É, você tá fora da curva.
Eu não aprendi sozinho. Ficar...
É, você é um cara que, pô... Não tenho o que falar de você. O que você acha que vai ser do Brasil? Que o Brasil está num momento que...
Então,
eu acho que
a gente tem
que fazer... Está bem zoado.
O que a gente fala, a gente tem que fazer. Então, por exemplo, nesse exemplo da escola que eu te falei...
É que chama a escola?
Chama Bibyte.
R$250 tem...
Reais.
Não,
a mensalidade.
Ele está falando.
O mais legal é o seguinte...
Mas é para criança?
É para criança de 6 até 15 anos.
Bibyte.
Então vai. Só que o ponto é o seguinte, o que a gente fez nela? Eu entrei como investidor, primeiro porque eu gosto de educação, mas segundo, a gente sentou, o fundador é um cara muito
visionário. O que é, um aplicativo
isso? Não, a escola tem franquia, tem dentro das escolas, é uma metodologia.
Vocês vendem o serviço para as
escolas.
Mas é para quê? Para moleque de computador, para virar hacker.
Não,
vamos ser honestos.
Não, você pode aprender.
Eu tenho uma teoria.
Aqui.
Eu tenho uma teoria. Quem quiser... ser um cara bom hoje para Google não tomar conta, para Facebook, tem que ser hacker. Você não pode ser um cara normal e burrão igual eu.
Então, não, vou te explicar.
Tem que ser o cara que chega. Aqui tem os hackers lá, ó. Tem a turminha do hacker. E esses caras do hacker, eles não dão.
O índio é hacker.
Não, o índio não. O índio é. O índio é silvícola. O índio é.
Planta mandioca só.
Tem o Ronaldo aqui. Ronaldo. Tem os caras que sabem. E eles nunca dão. Eles nunca dão a. Eles
a letra.
Nunca dão a. O cara entra lá. Eu não sei o que.
Então, só digita e vai embora.
Quase isso.
Esses caras não caem no conto.
Do Veigar?
Da privacidade. Ele sabe desligar a câmera. Sim. Ele sabe como a Alexa. Fala, aqui na Alexa não. Aqui não, aqui não. Aí você fala,
tá me ouvindo?
Ensina. Ele fala, não, peraí. Aí a Alexa...
só digita e vai embora.
É, mas isso é muita exceção.
Você acha que é isso que a gente.
Não.
O moleque novo, ele tem que partir para esse caminho?
Não, o moleque ele tem que aprender o todo. Por isso que eu falei que é lá por projeto. Quando você faz um projeto de um jogo, você tem que aprender a desenhar, a criar história.
Programar.
Entendeu? Ainda ser um pouco marqueteiro e depois ainda.
É tudo,
um
né?
pouco de empreendedor, então você aprende tudo.
Tudo.
Então alguém tem que entender o seguinte, esse negócio de eu aprender, eu vou ser um administrador ou eu vou ser um advogado, isso tudo coisa do século passado, onde você tinha que fazer uma tarefa específica muito bem feita e otimizar ela ao máximo para você ganhar dinheiro. Hoje, agora, a coisa é mais multidisciplinar. Um negócio é multidisciplinar. O que o Sam me falou, tá, todo mundo quer ser empreendedor, ele vai ter que fazer tudo. Então, o que eu fiz nesse exemplo da Bibyte? Foi um exemplo que eu acho que todo mundo deveria fazer também. Gostei, fiz um investimento. Só que a gente está fazendo o seguinte. Qual que é a meta? Como que a gente treina 1 milhão de crianças? Porque se a gente treinar 1 milhão de crianças nisso, né, a gente resolve um problema. Tá? Então a gente está criando um modelo tá? Que a gente vai treinar 1 milhão de crianças. Então, conseguindo jogar o preço lá embaixo, pegando aqueles que não têm capacidade, que vão ser financiadas por um processo que a gente está criando, a gente está criando um modelo que vai permitir, que a gente vai conseguir
mas
fazer...
Mas isso tem MEC, tem essas coisas ou não? Não,
se eu tiver MEC, vai dar tempo.
Isso aí você se ferra.
Não, não dá tempo. A gente tem que fazer uma coisa que, assim, você tem a escola, continua oficial e a escola cuida do MEC, que tem isso. Isso é um ensino...
É um serviço,
por Forex. Ele tem que ser rápido, a gente não pode esperar. E outro, o curso muda a cada 6 meses. Por quê? Se mudou as coisas, você não pode manter o mesmo curso. Imagina ter que aprovar a cada 6 meses tudo. É. Ele vai mudando. Então você aprende a ser youtuber. O que é ser youtuber? Vai aprender a editar vídeo, vai aprender a filmar. Você tem que aprender um monte de coisa, a se comunicar. Você aprende lá a história do robozinho, que você tem que fazer o robô, a fazer o jogo. Você aprende esportes. Ah, mas por que esporte? O cara vai ficar jogando joguinho? Não, é porque se ou não é esporte, se eu não jogo junto com você, você não cria uma forma de a gente trabalhar junto, a gente não ganha. Então ele aprende, né, equipe.
Socializar.
Então, se a gente consegue fazer isso, o que acontece? Que é o que o Bill Gates falava lá atrás de capitalismo criativo. Ele falava, olha, você tem condições. Uma coisa é você faz o capitalismo, ganha o dinheiro, depois você pega esse dinheiro e doa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você faz aquilo e aquilo já sustenta um próprio negócio junto. Aí é lindo.
O Guga, você que tem um faro diferenciado aí para detectar essas novas tendências e inovações, quais aí que no horizonte, sei lá, próximos 5, 10 anos, que estão mais promissoras na sua vida?
Tá, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa estar atento. Primeira coisa, blockchain, tá? Porque blockchain ele elimina um intermediário. E a nossa economia é feita de intermediário, e o intermediário normalmente faz o quê? Que a gente tenha muita ineficiência. Então, é estar atento e pesquisar muito de blockchain. Eu acho que clean meat, que é a carne limpa, putz, isso está entrando muito forte. Clean meat é o seguinte, você pega a célula do boi ou da galinha, você cresce ela dentro de um bioreator e você consegue, dentro de um bioreator, em algumas semanas, ter algumas toneladas de proteína. Então você come o frango sem ter matado o frango, a carne sem ter matado a carne.
Só proteína. É quase
só a proteína.
Viu? Quase então, um clone do negócio.
É um clone. Então não, você tem isso
para... Está muito avançado.
Galinha sem cabeça.
Não, mas já... Correndo, não, mas peraí.
Estão muito avançados.
Mas peraí. Isso é maravilhoso.
Kentucky, mas olha, Kentucky Fried Chicken nos Estados Unidos já vai substituir todos os nuggets pro Clean Meat até o fim desse ano.
Incrível. É nada.
Então começa. E outro, ele é muito mais barato. Então, tudo que é mais barato, entra rápido.
Lógico.
Né? Então ele tem que estar atento. VR.
Viagra?
Viagra.
Não.
O que é Viagra?
Viagra mais barato. É a realidade virtual ou a realidade, o Augmented Reality. Ah, né?
Tá dando muita
isso
convulsão,
que acontece, mas isso vai mudar. Porque quando você usa o VR, depois você passa alguns minutos, o teu cérebro acha que aquilo é verdade. E você consegue ter uma experiência imersiva muito forte. Então, quando que o VR vai virar e falar, puta, agora mudou? Quando a tela for equivalente ao olho humano, que são 12K. Né? Então, você precisa ter 12K e você precisa ter uma resposta rápida. São mais 3 a 4 anos. Aí você vai conseguir ter uma imersão muito grande em cima disso. Né? Então, está entrando isso muito forte.
Isso vai ser para os desocupados.
É. Né? E também o carro
então,
que voa.
Futuramente,
vai ter, que carro que voa, é verdade.
Carro
que
voa. Ah, vai o Jet. Espera aí.
Vai ter carro que voa, não vai?
Esse negócio é terrível.
É, meu sonho é andar em carro que voa.
Carro que voa. É um helicóptero. É o Jetson.
Você
é MILF.
Ela quer aquele robô empregado.
Tem muita gente já fazendo.
O que ele falou do VR é o seguinte: vai ter no futuro uma geração desocupada.
Sim, muito.
Mas já
sim,
tem, já.
Já tem. Já
não.
Tem.
Já tem e tá aqui hoje. Aqui, lá. Ó.
Hoje tá aqui no Brasil aí.
Hoje tá aqui.
Tabulando emprego.
E nós aqui também nos incluímos, tá?
Sim, não, mas a gente trabalha duas horas.
Também estamos incluídos aqui. E é o seguinte, essas pessoas, eles vão fornecer tecnologia para essas pessoas que não aprenderam robozinho. É. São os merda. Que nem nós.
É nós.
Que nem nós. Nós também me incluo aí.
Você vai pagar uma assinatura e vai ter todo o entretenimento.
Você vai pagar a assinatura e você vai ficar lá curtindo a vida.
Tranquilo.
Curtindo a vida, olhando as coisas, porque você não vai ter mais importância nenhuma pro mundo. Será que vai ser assim? Tão triste?
É, não, mas depende como você vê. Da mesma forma que você pode entrar com óculos e entrar numa universidade com pessoas do mundo inteiro e interagir e aprender com pessoas do mundo todo. Entendeu? Você pode entrar num jogo e ficar só jogando um jogo.
Sim,
um
site erótico, Fortnite.
Cara, é assim, tudo tem prós e contras. Tudo que é bom tem o seu lado ruim. Não tem jeito. Tá?
Sim.
E a gente tem que saber o quê? Como que a gente mitiga o lado ruim e otimiza o lado bom.
Então, mas aí quando você falou tal da carne, aí já é biotecnologia, né?
Sim, isso.
E a biotecnologia já é um outro passo, né?
Aí a viagem
aí já é...
Aí já é um hacking, o ser humano
aí, nunca mais. Como é que tá isso? Como então, é que tá isso?
Isso tá muito avançado. É mais avançado do que a gente imagina.
As Qual chinaca, que é o problema? Né? Os chinaca.
É que para você levar isso pro mercado, diferente da Apple, que faz um device novo e coloca no mercado no outro mês, quando você descobre alguma coisa, você não pode colocar isso no mercado. Porque tem regulamentações e uma série de coisas. Então, o que já foi descoberto, eu tava vendo um podcast, tava falando que eles fizeram um porquinho que brilha no escuro.
Ah,
pegaram com CRISPR, que é uma técnica de você trocar o gene. Foi
complicado.
Aí ele tava falando isso pro cara. Daí o cara virou pra ele e falou: cara, é verdade, mas isso é tão old school, isso faz 10 anos, meu amigo. Você não sabe o que tem hoje. Entendeu? Isso faz 10 anos.
Mas
que o porquinho brilhou no escuro.
É. De biohacking, né? Que você vai, o ser humano vai durar cada vez
mais. O cara recorta o genoma.
Então,
cara.
Aí tem um negócio que eu falo pra você todo mundo.
Você hackeia a sua biologia, basicamente.
Você quer ver, Daniel, que louco? Quanto tempo tem o ser humano no mundo?
Sei lá, um tantão aí.
Um tantão de anos, não é verdade? A gente provavelmente está na mais duas gerações para não morrer mais. Cara, tem tantos milhões de anos, ele foi nascer bem naquele finalzinho, pô, dá um empurrãozinho, ele já não morria mais. Mas duas gerações você não morre. Por que você não morre? Porque é simples. Se eu mapeei o genoma humano, eu consigo entender essas interações e você consegue mexer com isso, você consegue resolver o problema do corpo. Entre N outras coisas que estão entrando aqui. Tá? O que eu preciso para fazer isso? Um poder computacional muito forte. Uhum. Tem esse poder computacional hoje? Não. De onde está nascendo isso? Com um computador quântico. Tá? Então, eu preciso evoluir o computador quântico mais uns 4, 5 anos.
Aí
pra
ferrou.
Que eu possa Mas é usar muito isso para trabalhar.
Não é ruim, não. Porque o não ser é humano ruim, não. precisa, isso é muito Deus bom. Fez o um ser humano para falecer. Não. Ficam uns caras muito ruins na Terra. Quem resolve não vem.
Presta atenção.
O Sarney lá.
Presta atenção.
Se acontecer isso...
Vai ser assim. Quem tiver dinheiro...
Sim, fica viver muito melhor.
Quem tiver dinheiro,
sim,
vai eternamente.
É igual o camarote do carnaval.
Você. É. A tua vida, Marina, é muito melhor que a nossa.
Você vai ficar do. Você vai passar 80 anos. Você vai entregar carros voadores em 2020.
Tá preocupado.
Ah, tá bom. Ah, que
legal. Tá aqui, ó.
Vai, já.
G1.
Vai bater no comandante Hamilton.
G1, tá?
Parece um helicóptero.
Chama helicóptero, esse aí. Comandante Hamilton.
Imagina, eu vou chegar aqui, ele já vai
pousar. Vai descer aqui.
Vai.
Comandante Hamilton?
Me ajuda aí, velho.
Não, eu vou achar o máximo isso.
Pera aí, Delari. Tá papo legal tá tão
o papo,
bom.
É difícil ter um papo legal.
Então quer dizer que o negócio ele é muito mais avançado. Ontem eu estava vendo o negócio da vacina, né? Porque antigamente a vacina era tentativa e erro. Sim. Agora, com a velocidade do negócio, ele já mapeia ali o negócio, já vai fazendo, já vai
excluindo. Já dá o resultado.
Já dá o resultado.
É muito mais avançado do que a gente vê por aí.
Não, medicina.
Então tem que estar
atento. Ô, Guga, você já tá bonito no pedaço. Nós estamos ferrados? A Impressa molecada tá ferrada ou não? Você não quer emprestar um dinheiro para nós aqui?
Eu acho que assim, o exemplo que a gente fez com o Bibike, etc., é assim, da mesma forma que existem problemas, isso tudo é oportunidade. A gente vai ter que educar. E tem que educar 260 milhões de pessoas, tanto adulto como não adulto.
Tá fácil.
Tem que educar. E a questão é o seguinte, existem formatos. Tá? Então, quando a gente pega o exemplo da própria Universe 42, onde você pega, por exemplo, tem alguns aplicativos em VR, né? Pela primeira vez, um App Store, né, de VR, dos óculos, que poucas pessoas têm, já bateu 1 bilhão de vendas. E nem começou nas pessoas ainda. Então, você consegue hoje ter ferramentas muito legais a um custo muito baixo. Tá? Então, quem investir nisso vai se dar bem. Então, se você conseguir uma metodologia boa, que nem ele conseguiu, pô, conseguiu fazer por R$250 um ensino que custaria 15 mil.
Uhum.
Vai dar certo. Agora, tá faltando alguém fazer isso para adulto. Porque eu falo o seguinte, o analfabeto do futuro, sabe quem é o analfabeto do futuro?
Marido.
Não é aquele que não sabe das coisas. Porque uma hora você vai ter que aprender, quando a água bater na bunda, você vai aprender, esquece. O analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender. Porque esse pode morrer apanhando e não vai nunca. Sim. Então esse é o problema. Aprender, uma hora se aprende. Então o desaprender é o maior problema. E aí a gente entra em psicologia, a gente entra em outras coisas que não são tão simples. Quem resolver esses problemas são unicórnios. São empresas que vão valer bilhão. Né? Então é fato. O Brasil, quantos unicórnios tinha no Brasil há 5 anos atrás?
Unicórnio é a empresa que vale bilhão.
Mais de 1 bilhão de dólares.
De dólares.
De dólares. Você não tinha empresa que valia no Brasil. Hoje você já tem várias. Inclusive
por que
o Brasil.
Que chama unicórnio?
É um dos maiores.
Que é uma coisa que você tá na vida. O Brasil está em terceiro lugar.
Está em terceiro lugar
no
do
ano
mundo
passado.
Em unicórnios. Porque unicórnio.
Mas o que, assim, que tem no Brasil?
Já viu um unicórnio?
Não,
ninguém abriu uma empresa isso. E valia 1 bilhão de dólares. Mas na minha época, quando era
mas
moleque,
isso não é bolha.
Valia 1 bilhão de dólares. Eu falei, nem sei o que é 1 bilhão de dólares.
Mas isso não é bolha? Eu acho que é bolha
não,
isso aí.
Não, não, não.
Eu,
não
é bolha. Eu acho não é, que é bolha.
Repare bem, vem.
Eu sinto. E o meu dinheiro tá na...
Ó, é um bilhão.
Ó, o meu... Qual o volume? É, qual é o volume?
O volume.
Eu acho cê que, é, tem, tu... eu acho que tudo. É tudo boa. Meu dinheiro cê tá na Easy Invest com o Samidana.
Não... A Easy Invest.
E não, e não desaprendo isso.
Não, isso a gente.
Não vou quero unicórnio. Mas
eu quero deixar o meu também.
Ó, a gente vai. Falar, o Google faz coisa lá comigo, com o Dona.
Pô, você que é um gênio. Demorou um ano pra fazer. Ele fez um mês? Um ano?
É, ele é foda.
Ele fez um mês, né? Eu falo.
Ele sabe, ele entende das coisas. A gente rola bem, né?
O cara é top. Não, topzera. É outro.
Vamos voltar pra base.
É, o Guga, deixa eu. Ó, é o seguinte: o papo foi muito bom. A gente tem mais um bloco aqui com o Bruno, que vai lançar o livro dele.
Bruno Mota.
Ó, é o seguinte: o Guga tá no Instagram, que é Guga Stocco, S-T-O-C-C-O. Lá tem todos os caminhos.
Dá palestra pra cacete.
Palestrante e tal. Não sei o
que. As imersões, que vai lá no mês que vem já, que é 2 dias, fritar a cabeça do pessoal.
Bacana, cara.
Tem que ser, né?
Conselheiro de não sei quantas...
É, hoje eu tô no Conselho de Administração da TOTUS, Conselho de Administração do Banco Original.
É, só a empresa pequena.
Né? E tem mais uma outra que tá entrando aí agora em breve.
Pô, obrigado por ter vindo. Trocou uma ideia bacana aqui com os ouvintes da Jovem Pan. E se você quiser conhecer mais o trabalho dele, já tem um Instagram aí. Você pode entrar e seguir. Já vai seguir, né, Zuzu?
Já vou mandar o inbox.
Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.
Pronto.
Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta.
Muito bem, meus amores. Muito bem, meus queridos. Olha, eu acabei de receber um WhatsApp de José Américo.
Com José Américo.
Sim, Zé claro. Do Café com Bobagem.
Grande Zé Américo.
Está ouvindo o programa. Obrigado, Zé.
Fala, Emilio. Beleza, meu? É o Zé.
Ó, eu ouvi dizer que o Café com Bobagem vai estar fazendo um espetáculo. Acho que é no Shopping Jardim Sul.
Boa.
Se não me engano, no teatro.
Vamos levantar a informação aí.
Café com Bobagem, vou levantar a informação.
Boa.
Que é um cara muito
eles
bom.
Eles estão lá, estão em cartaz lá.
Tá. É Jardim Sul, né?
Jardim Sul?
Jardim Sul.
Eu vou checar. Era uma muito sala bem. De cinema, agora é um teatro muito bacana. Assim. Exatamente. Tem muito humor lá.
Exatamente.
Maurício, muito bom.
O Zé Américo está lá e nos ouvindo.
Boa, Emilio.
Presença ilustre. Boa,
Emilio. Fala, Emilio. É o Zé.
Muito bem.
Isso, Emilio.
Presença ilustre neste programa. Aqui está aqui o nosso querido Bruno Mato, um dos maiores e melhores redatores de humor.
Maiores não, que é baixinho.
Obrigado.
Um dos melhores comediantes. Tem o canal dele no YouTube, que é muito bacana.
youtube.com/ Bruno Mota.
YouTube, que você faz um...
Passa um jornal
de humor. Jornal.
Que é bem legal. Eu dou as notícias com humor.
Muito bacana.
Menos no caso do governo. Eu só leio as notícias, as pessoas riem. Não sei
o que acontece. Pô, tô falando o quê, Nanico?
Não, sim.
Você fecha aí, pô.
Vai mexer aqui, ó.
Brincadeira, Sérgio. Eu tô brincando com o Nanico aí, pô.
É, meu amigo.
É a gravatinha. É o topinho, ali, ó. É pra ficar igual o Jô Soares, é só engordar. É a gravatinha borboleta aí. Cadê essa dia? Tá
certo aí.
Bruno... O que, que foi, Bolsonaro?
Eu tô brincando com ele só, ele é meu amigo, essa porra aí.
Quem bolou você foi o Mucho ou o Jô, que eu lembro no Jô? Bruno Mota, ele te abraça. Ele foi uma coisa muito boa, que o Jô tava te abraçando e cada
ele,
vez
ele
mais...
Ele ia colocando a mãozinha pra te deixar tranquilo, só que a mão ia avançando e de repente você tava agarrado com o Jô.
Mata leão.
Pensando assim, como é que eu tiro essa mão daqui sem ser deselegante com o Jô? Tipo, eu preciso usar essa mão agora pra pegar uma água, não sei.
Mas foi lá que você estourou, lá no Jô?
Ah, acho que foi. Eu tinha prêmio de show de bom humor 98, mas que eu comecei. Aí eu comecei a fazer os programas nacionais. É, Fábio Júnior. Aí eu fiz o recorde.
O Bozo.
Fábio Júnior.
É o Bozo.
Fábio Júnior sem limites pra sonhar. Aí eu fiz o recorde do humor, 38 horas fazendo um show de humor sem parar. É, morri, desmaiei e meu primeiro compromisso depois disso era o Pânico, segunda-feira.
Eu lembro.
Meu dia,
eu lembro.
Antes de lançar o programa de televisão, na semana que estreou na Rede TV.
Credo.
Desculpa, Deus naquela emissora.
Deus o tenha.
Ai, não me fala nada.
Eu falei, Emílio, tá com saudade.
Não tenho saudade nenhuma de nada.
Tem.
Tanta coisa boa pra se viver. Ó, aprenda a rir de si mesmo. Bruno Mota tá lançando aqui.
É o que os outros já estão fazendo.
É um guia poderoso e definitivo para todos os dias do ano.
São 365 pílulas de humor, 10 crônicas e é um livro anti-coach.
É um anti-coach.
É porque é uma brincadeira com o que acontece hoje em dia. Tudo que a gente passa,
E eu falo que é meio um princípio homeopático. É a milionésima parte do que faz mal às pessoas em forma de humor, pra ver se... É, combater o otimismo excessivo, porque às vezes o otimismo excessivo é um problema, sabe?
Sim.
É, então
o livro muito faz... legalzão, a galera uhul, né? Mas o humorista não é vaidoso? Você não acha o humorista vaidoso?
Mais ou menos.
É sim.
Você
é
acha muito... que todos os humoristas são vaidosos?
São.
Morgado?
Lógico, que buscam um aplauso e o riso.
Ah, é. Sim, aprovação. Então, não. Mas então acho que não é vaidade, é vaidoso, aprovação. Lógico.
Não, é vaidade. O cara quer.
Rouba uma piada, né?
É, rouba... Quem rouba piada? Eu já vi umas quatro roubadas aqui, tô brincando. Ô, Bruno, não dá pro livro ser menor? Desculpa falar, mas achei meio preguiçoso colocar uma frase em cada página. Às vezes ser menorzinho.
Isso aí foi a editora. Eu só escrevi, a editora que diagramou.
Que editora? Que editora que tá?
Planeta.
Editora Planeta, olha aí.
Lançamento quinta que vem, não nessa, na outra. Muito Martins Fontes, 19 horas. Emílio, eu tenho que fazer dois merchan até o final dessa entrevista. Um é do livro que já tá feito.
Faço o que você quiser, Bruno. O outro quiser, é do
espetáculo que tá em cartaz no Teatro Folha. Um milhão de anos e uma hora.
Ah, do Adnet, né? Também. É, né?
Versão do Adnet pro espetáculo do Colin Quinn e do Jerry Seinfeld.
É, esse é um espetáculo. Sim. Que ficou muitos anos top. Nos Estados Unidos, e eles fazem aqui no Brasil, adaptado pro Bruno Mó brasileiro, fazendo, né? O Bruno, que é um espetáculo muito bacana e muito bom. Já tá, pô, faz tempo. Cinco anos em cartaz. É,
mas o Teatro Folha tem, o público tem muito a ver, assim. A gente tá bombando lá. Compre seu ingresso pela internet lá no brunomota.com.br.
Teatro Folha no Shopping Genópolis.
Shopping Genópolis, muito bom. Quero que o Emílio vá lá ver a história do mundo em uma hora. É só uma hora, Emílio. Você vai, acho que você aguenta.
Eu não tenho mais paciência pra nada.
Vai na praia de alimentação. Eu tenho um relógio, eu ligo um relógio. Você vai falar, ai, uma hora só.
Não, dá eu pra... venho aqui, faço programa, almoço na Disney, não cumprimenta.
Já
não,
rendeu o dia.
Eu nem cumprimento mais as pessoas. Não tem jeito. Ô, Brunão, você acha que agora o humor ele tá mais, vamos dizer assim, mais...
politizado?
Falado para bolhas?
Eu acho que cada geração, cada época tem os desafios do humor que eles são pertinentes, assim. Então, assim, imagina o desafio que era fazer o humor na ditadura. Você errava, você morria.
Mas a ditadura, todo mundo tinha um inimigo que era os milico.
Tudo bem, mas tô dizendo, se você pisasse no lugar errado, ou você tivesse com as pessoas erradas, você, o risco era morrer. E vai mudando,
não,
né?
Não ia morrer. Ah, porra, era só não falar.
Morrer. Porra, continuar.
Só ficar quieto.
Exato, mas a gente, humorista, consegue ficar quieto, Morgado?
Não.
Não tem jeito.
Mas não ia morrer? Ia morrer?
Não, tô dizendo, tudo aconteceu. Não. Mas você tava com uma pessoa que não era... Você tava andando com uma pessoa que não devia. E você tava no
era só no andar com comunista.
Eu tô dizendo aí. E teve a outra época, a época que a gente podia falar tudo, né? Depois disso, fala tudo que for, fica pelado, fala as coisas.
Mas você fala tudo e teve... você tem medo de processo?
Não, a gente tá. Não, não tem nenhum medo de processo.
Você já foi processado?
Porque. Não, 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 não acho que você.
Bruno é bonzinho.
Eu sou um pouco bonzinho, mas eu também acho, eu acredito num tipo de humor que é passar a mensagem embaixo da porta. Eu prefiro que a pessoa que eu tô criticando ria também, sabe? Peraí, o que ele falou? É, acho mais útil colocar o vírus no cérebro das pessoas, sabe? Assim, entendi. Infectar por aí.
Passar uma mensagem.
Passar uma mensagem mais cifrada, né? Porque senão é só chute na porta. Bruno, tem humorismo chute na porta também, não é o meu.
É, além das frases desmotivacionais que... estão contidas aí no livro, você escreveu algumas crônicas também. Quais são os assuntos que você aborda?
Tem 10 crônicas, tem um pouco de... Muito obrigado. Nunca tinha ouvido a voz do André. É. Interessante.
André, puta cabeça. Vai ser governador do Rio.
Que personagem é esse?
Não. É o governador. Ó que lindo, ó.
Ele tá lindo. Parece o Ken da Barbie. Ele é grande, né? Ele é
capacete.
Enorme.
É o nosso candidato, vai ser o primeiro candidato bom no Rio de Janeiro.
Vai dar uma estátua linda, cabeça enorme.
Carlinhos Capacete. Cláudio Capacete.
Ele é muito grande, esse homem.
Passou laque.
Tem de tudo, tem um pouco de política, mas na atualidade, não de governos, não de pessoas. Sim. Mas cotidiano, relacionamento, tem crônica um pouco de tudo, são bastante
qual
diferentes
é a sua
as
preferida?
Crônicas também. A baseada no antigamente, as crônicas são baseadas nas frases do livro. Sim. E tem uma que é, antigamente o Estado era laico, hoje o Estado é like. A crônica dessa frase eu me divirto
boa,
muito,
boa.
Toda vez que eu leio eu me divirto.
Boa. Marina, tem pergunta?
Legal,
quer que o carro que voa? Ela quer um carro que voa.
Marina quer voar. Posso falar? Eu te provei que existe um carro que voa.
Peraí, vovó.
Posso falar? Já que, tudo bem, posso mudar então de assunto? Eu assisti um vídeo dele que ele fala do carnaval. Você gosta do carnaval?
Eu gosto de assistir o carnaval em casa, sempre gostei. Desde criança, eu alugava fitas na locadora, videogame, ligava e ficava
vendo os desfiles. Ah, depois de 10 anos é tudo meio igual. Mas isso ainda me diverte, assim. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu até gosto de carnaval gratuito, mas depois que fica um mês de bloquinho, tipo, gente, é 3 dias de carnaval, no resto eu tenho que trabalhar.
A gente tá tentando expulsar os bloquinhos aqui de São Paulo.
Gente porque... louca.
Mas você sai pros bloquinhos ou não?
Claro que
tem
não.
Tem como não sair?
Você vai, vamos, lógico que sai, tá vendo?
O quarteirão da Paulista, eu vou almoçar, eu tô no bloquinho já.
Já volta, tô cheio de glitter.
É nada, ele falou que ele odeia.
Glitter, Bruno, nunca mais sai. Bruno, você é um precursor do stand-up. Como é que você avalia a situação atual do stand-up? Você acha que uma hora vai encher o saco? Você acha que...
Não vai. Eu lamento dizer que vai não vai encher o saco. A gente fala do dia a dia, do cotidiano, e toda vez que aparece um humorista novo, mostra que tem outro jeito de fazer. Então, assim, quando apareceu o Igor, por exemplo, um monte de gente fala, o que tá acontecendo? Quem é essa pessoa? Do que ele tá falando?
Pelo amor de Deus.
E né? Tem um monte de Igors por aí, tem um monte de venturas, de jeitos de humor que a gente não observou ainda, falando de coisas que a gente não observou ainda, de guetos, de grupos. Stand-up é sobre a atualidade, o mundo não para de girar, as coisas não param de acontecer, não tem como enjoar, vai só até mais, cada vez mais, assim, nos lugares, é muito fácil, né? Sobe na caixinha, um microfone e o volume. Todo mundo pode fazer, não é qualquer um que pode fazer.
E como você viu a evolução do stand-up desde o começo, já que você é um dos precursores?
Agora é isso, agora vale tudo. Né? Tem gente que faz humor pé na porta, tem gente que faz humor politicamente correto, incorreto, humor negro, tem de tudo. Com a internet, você acha o cara que você gosta.
Sim.
Assim,
alguma referência?
E os maior fiscais?
Os fiscais.
Nossa, os fiscais. Tem fiscal agora.
Tem a militância.
Fiscal da piada. É. Mas você acha que o fiscal da piada é o cara que. Porque às vezes também eu fico pensando. Eu falo, não, o cara quer ter um protagonismo. Eu vejo muita gente brigar por protagonismo, de ser o cara, falar, sou o cara, tal, e não sei o quê. E não ter aquele negócio. Porque a piada é o seguinte: quando você é alvo, você tem que ter o fair play. Você tem que falar, puta, o cara tá me zoando. Beleza. Tudo vale isso aí, entendeu? Você acha que as pessoas estão perdendo essa... Que eu achava tão bacana do brasileiro isso, porque o brasileiro tinha um negócio bacana, porque ele tinha um negócio de falar, deixa pra lá isso aqui, vamos em frente, vamos tocar a bola, vamos em frente... E parece que esse negócio a gente tá meio que perdendo.
Os ânimos estão acirrados, não?
É engraçado isso, né? A gente não tinha muito esse negócio há um tempo atrás.
Imagina, você tá aqui, você tá nesse ônibus há um tempo, né, Emílio?
Mas por que será que isso aconteceu?
Eu acho que o palhaço perdeu a credibilidade. Qual é a credibilidade do palhaço, sabe? Eu acho que a gente tá num momento de ânimos acirrados. E aí, de repente, tinha um pouquinho disso. Mas, de repente, parece que a culpa é nossa de estar fazendo a piada do que tá acontecendo de errado. Até uma coisa errada, o humorista vem, faz uma piada. E as pessoas dizem, cala a boca. Mas parece que a culpa é nossa. A gente já sobe na janela, sabe? Eu sei, o que vocês estão loucos? Eu tô dizendo uma coisa que está acontecendo. O que eu posso fazer? Isso é engraçado.
Muito humor de testas franzidas.
Mas, muito nervoso. Vamos lá. Notícia humor da semana. Assim. Osmar Terra foi no cinema com a Michelle, né?
Mulher do Digníssimo. Mas isso é sério? Isso é sério?
Foi. Era um evento chatíssimo.
Vou te contar na
filme que não é legal.
Disse, a gente
o Bolsonaro falou...
Você sabe, Topete?
Você acha que não? Você sabe tudo,
esse
rapaz.
Esse aí tá sabendo de tudo.
Imagina você, o presidente do país. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem um Digníssimo. Mandou o ministro.
Cozinheiro espião.
Aí a piada é qual? Ah, Bolsonaro é corno. É engraçado, ele fala isso. É a piada que ele faria, né?
Claro.
Não, mas aí tem gente que fala assim: não, não fala isso, presidente.
Osmar em terra.
É a piada da semana. É a piada da semana. Não tem o que fazer. Mas aí tem gente que vai dizer que não, que você tá contra, porque o Brasil, porque isso, porque é notícia. E qualquer outra coisa.
Mas assim também com Marielle, com todo mundo.
E com todo mundo, e com Big Brother.
Facada.
E com Big Brother,
Big Brother,
qual é a relevância no dia a dia, no cotidiano do Big Brother no mundo? Você faz uma piada com um, a torcida do outro.
Qual que é?
Os caras ficam putos.
Caramba!
Então, mas isso não é legal? Ele fez uma piada, o Gentili fez lá com a mina que ficou
mal. Trocou um craque pelo outro. Craque, né?
Que ela tava com
a mina. A mina lá, a mina bonitinha.
A Bruna Marquezine. Que tá linda, por sinal. Então,
não, mas,
ela é linda, gente. Pelo amor de Deus.
Ele teve menos a mais, era.
Queria eu, tá magra igual ela.
Nossa senhora.
Porra.
Ele fez uma
piada. Sim.
Foi? Não, a Marina queria estar linda igual ela.
Não, vai ficar igual tá magra, vai ficar igual ela, Dalcinha. Linda, Deus, igual ela. Ela é linda.
Vai ficar igual
independente.
Colágeno.
Lá vem você me...
Linda, 30 quilos
a mais. Se for falar de colágeno, a gente pode conversar com o gordão que tá...
Nossa, vamos falar. Opa, pode falar? Vamos falar de colágeno.
A gente pode falar.
Pode falar, me ajuda.
Ele entende bem de colágeno, porque agora ele tá fazendo permuta de bala de colágeno.
Deixa eu falar.
Ele alegrou.
Me ajuda. Pode vir, mamãe, me ajuda aí.
Não, porque eu acho que é o seguinte. Porque isso tudo é uma observação que o cara faz. A mina realmente tá magra.
Sim.
Naquela foto, ela tá muito magra.
Tá muito
e aí
magra.
Ele fez uma sacanagem, sim, uma brincadeira, sim, uma
gozadia, pô.
Todo mundo tinha que ter fair play, que nem os ouvintes. É,
ela tem que pensar
os nossos crack, ouvintes. Não. Eu gosto dos nossos ouvintes, que eles são muito cruéis.
Você gosta, Emílio?
Dos nossos ouvintes?
Eu tinha essa dúvida.
Eu rezo todos os dias pra
ele. Tem um caderninho, pô.
Porque é o seguinte, eles falaram. Não
fala, a Marina. Oi?
Eu já sei que você vai fazer
nada. Não, eu não vou falar. Não vou falar.
Tá bom. Ei,
vou preservar. Não,
então, pode deixa, falar.
Então,
não, não
então você acha que isso. Mas você acha que as pessoas também têm que ter essa, esse fair play, essa.
Claro!
Deixar pra lá.
Bom humor, assim. Que é uma piada.
Então, mas é o que te piada. Faz pegar a pilha quando alguém coloca um comentário? Tá bom, é uma piada, mas alguém fala, ô Bruno, seu fascista, ou sei lá, qualquer coisa
relacionada. Eu só viro olhinho, tipo Friends, assim.
Mas você não responde o cara.
Eu costumo responder, porque às vezes eu acho que a pessoa também só quer atenção. É muito comum você pegar um bom hater na internet.
A maioria das vezes.
Veja bem, que legal que você tá aqui no canal, e conversa um pouco, e a pessoa, ai, na verdade, eu sou sua fã. Todo mundo só quer um pouco de atenção, não é só comediante, sabe? Claro que tem gente que fica irritado, porque às vezes você pega no calcanhar de Aquiles daquela pessoa. Você tá defendendo uma coisa, você fala que não é aquilo, ela fica louca. Mas é. Eu gosto de conversar, gosto de bater papo. Eu tenho alguns.
Carente, você.
Não!
Bate papo com o rei.
O filho do cara pra ir no japonês.
Sozinho, pô.
Eu gosto de conversar, bater papo, marcar viagem.
É só um lover que não sabe ainda, sabe? Às vezes. Mas às vezes, muita gente me acha um humorista chato.
Te olha,
que loucura, é uma coisa curiosa, não? Eu uso gravata borboleta, não falo palavrão. Eu sou assim na vida.
Você
me conhece já há muito tempo. Uso terninho, sempre usei. Tinha coleção de gravata.
Beto Blazer.
É.
Você vai almoçar.
Não, vou almoçar de camiseta da Disney. Ah. Mas regata. Eu tinha coleção de gravata com 8 anos. Eu gostava, achava bonito.
Garçom, criança chata.
E às vezes eu sei que às vezes eu falo de assuntos tentando mostrar um lado bem-humorado, de uma piada. Eu gosto de bater papo com a plateia, conversar. E tem gente que fala, que chato. Tudo bem, tem público pra todo mundo. Mas eu gosto de conversar com as pessoas. Eu acho que todo mundo precisa de um pouco de atenção. Acho que todo mundo quer um pouco de atenção. Não tem problema nenhum com isso.
O que eu achei bacana desse guia, é lógico, você é um puta redator. Porque o difícil é o cara que faz a piada. E é o que ele faz. Ele pega uma folha em branco e faz piada. Já é trabalhou em.
O desafio da folha em branco.
Que é a grande dificuldade, que é o trabalho do Paim.
Nosso Paim.
Obrigado pelo
Paim. Esse livro.
E tem também os escrotos.
Tem os escrotos.
Falar da gente.
Que destroem a piada no ar.
Às 7 da manhã já pode pra fazer piada.
Fala, gordão.
Agora esse livro destrói todas as minhas piadas. É um desafio mais difícil ainda do que o desafio da folha em branco. Porque o conceito dele era que cada frase, né, que cada página fosse uma piada fora do contexto do livro também. Da pessoa que só leu, tirou a foto, instagramou. É um livro instagramável para novos. Para o milênio.
Era postar no Stories.
E que aquela piada fizesse sentido fora do contexto do livro. E fazer 365 frases dentro de um conceito, é mais fácil fazer 365 páginas. Fácil enrolar.
Na verdade, é uma ideia pra você, cada dia, você ler uma coisa e falar, puta, não vou ser tão chato.
Abre aí, Emílio. Vê
o que sabe pra
Zuzu.
Você.
É um minuto de sabedoria.
Minuto de sabedoria pra gente não se levar a sério.
Nem todas são as minhas preferidas. Eu escrevi mais 365. Escrevi umas 400 e poucas, a editora escolheu. Então, alguém gosta da que tá aí.
Vamos lá, página 143. O criativo é um plagiador que ainda não foi descoberto.
Essa é pro Emílio. É, tá vendo? Essa é a frase da vida do Emílio.
É, isso aí, ó. O que mais? Tem o...
Tem de tudo.
Tem aqui, ó. Tem várias. Errando que se aprende. E errar, mais errado.
Olha essa que tá em negrito.
A diferença entre o louco e o gênio é o marketing.
Não é verdade?
Exatamente.
Temos uma aqui também, ó.
Por favor,
Rogério. Ser inconveniente é uma forma de coragem. Isso aí é pra pensar, hein?
É isso aí.
Viu, Marina? Tá vendo?
Tá porque eu. Não vem, não.
Tem pra todo mundo. Tem uma pra Silvia Bravanel no livro. O problema de pedir demissão é que muitas vezes estão dando.
Mas não deram, ela voltou, parece.
Que patrão generoso dela.
Lógico,
Nossa
Bruno,
Senhora.
Vai ser assim. Vamos passar aqui. Ó, o livro tá aqui, a venda, a editora Planeta. Aprenda a rir de si mesmo.
Isso.
Que é fundamental nesses tempos bicudos que a gente vive. Nada melhor do que você rir de você mesmo, que a vida fica muito mais leve.
Aprenda a rir de si mesmo é o que os outros já estão fazendo.
Exatamente.
É pra você aprender. Prefácio do Fábio Porchat.
Aquela bichona.
É verdade, eu escrevi, é maravilhoso.
Que hora você escreveu esse prefácio, Fábio Porchat? Você faz tanta
manhã.
Coisa.
Eu escrevi no avião quando eu pego os voos atrasados. Eu escrevi essa caralho aqui e compra essa porra que vai dar dinheiro pro Bruno, tá precisando, que ele faz menos shows e aí não enche o nosso saco.
É ótimo. Dele. Ótimo muito motivo.
E tem que, também o canal do YouTube dele, que tem as notícias, que é muito bacana. Convido todo mundo para ver. É Bruno Mota.
youtube.com/Bruno Mota.
Bruno Mota. Com
humor e stand-up.
Toda semana.
Toda semana. Duas edições por semana, gravado com plateia. Clica lá no link pra ir assistir. Tem a tarde, a noite de autógrafos do livro também na Martins Fontes, como o livro do Adriles é hoje.
O Adriles é hoje, senhor, quando vai ser?
Quinta que vem, dia 12, 19 horas. Passa lá pra tomar um espumante. Vai ter espumante?
Oh,
vai, se não tiver, as pessoas vão estar espumando de raiva. Então vai ter espumante.
É isso aí.
Uma do Adriles. Ou de outra.
Nem vai ter um cafezinho.
Tá à venda com desconto. É, lança quinta-feira que vem. Tem livrarias que já tem. Eu passei em duas já que já tem. Procure, peça na sua livraria favorita. Mas todas as minhas redes sociais tem um link pra comprar com desconto. Na pré-venda.
Ótimo.
Vai lá no Instagram, Bruno Mota, tem lá link pra comprar com desconto. E eu tô em cartaz na peça.
O espetáculo que é Um Milhão de Anos em Uma Hora, que é uma comédia, fez muito sucesso na Broadway, do Seinfeld. Foi muito, muito, fez muito sucesso nos Estados Unidos e você tá fazendo aqui com a Adnê, não
é? A versão é do Adnê e do Cláudio Torres Gonzaga e...
Comédia em pé, né?
É, do Comédia em Pé. E é muito legal que eu faço a peça há 5 anos e o mundo mudou. Era outro mundo 5 anos atrás.
E teve alteração? Alguma coisinha?
Não. O mundo mudou e as pessoas passaram a rir de coisas diferentes na peça. É curioso isso, né? Algumas piadas ganharam força, outras... A gente vai trocando algumas. Sim. Dentro dos 60 minutos, eu ligo um relógio, né? Então, pra entrar uma piada boa, tem que sair uma menos boa. Então, hoje tá muito bom. Tá muito boa. Bom.
É muito bom. Bom. Que é aqui no Teatro Folha.
Teatro Folha, aos sábados.
Sábados.
É, compra também na internet lá pra garantir.
Você tá lindo, Brunão.
Você tá rindo, mano.
Tá rindo,
você
tá rindo.
Você sempre tá bom.
Muito obrigado.
O que foi, o filho da mãe?
Ô, Youssef.
Olha lá, ó.
Ela
que é o carro voador, tique só. O que você quer falar?
Vai, a Marina Jets.
Vai, fala.
Com bochecha.
O que você quer falar? Marina Jets. Vai lá.
Que larigo, tava assim que eu vi.
Pelo menos alguém tá se divertindo, né, Emílio?
Que ela tá falando essa louca. Reclamando.
Ele quer terminar enquanto disso, você... Não, porque ele ficou olhando pra sua cara. Que, tipo, tem que acabar. Ele tava reclamando ali no microfone.
O Igor ali, tem uma câmera.
Tá bom. É, isso foi o remédio
da velha. Nada. Seu boneco.
A velha Magalhães,
velho.
Velha Magalhães.
A velha Magalhães. Vai, velha Magalhães.
Nego.
Ô, Emílio, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Vai fazer um examinho na cabeça.
Qual é o teu plano de saúde?
A safena. É a chama o Capitão Palumba aí pra dar um jeito.
Segura a safena aí,
Palumba. Emílio, tchau.
Ó, olha, eu digo pra vocês, ela tem uma mesada de 50 por pau por mês.
Até eu, carrinho.
Imagina você agora, ó. Você chega no banco todo mês. Todo mês. Você põe a senha, saldo disponível para saque, vem 50.
Primeiro dia útil.
Pá!
Acho que tinha que subir 50,
por isso
que
você é feliz.
É. Muito alegre.
É porque eu tava na Globo.
Acabou o programa, Emílio.
Tá muito louco, mano.
Olha, tá bateu mesmo. Tá
legal, gente,
bateu.
Você que está na rádio, vou contar um segredo. Ela está rindo, mas está folheando meu livro. Compre você também.
A safena vai estourar.
Cabidiol, como é que chama cabidiol?
Canabidiol.
Deus pega a manteiga.
Lá do Belário.
Tá fumando maconha?
Vá. É a mesma coisa.
Lembra do
Tapa na Pantera?
Tapa na Pantera.
É a mesma velha.
A maconheira velha.
A gente
tá fumando maconha, mano?
Tá. Tava comprando modelado.
Faz não, mal, hein?
Não, fumar maconha dá muita fome. Não
aproveitar
posso, não.
Que a gente tá no TED Talk Show, sou apresentador do TED aqui de São Paulo. TED FAAP, dia 14.
Segura aí, boa. Já divulgou bastante,
irmão. Eu só...
O Zé Gravato.
O Bruno...
Vai pegar uma porção de polenta, garçom. Falando
o Bruninho certo. Borboleta aí.
Zé Gravato.
Esse cara fica zoando. Dos mas maiores redatores. E melhores redatores
ele é top.
Aí, ó, do Brasil.
Gente que não...
O Bruno é top. E vou dizer um negócio pra você. É um negócio que a gente não valoriza, mas é a função mais isso importante da comédia.
Por isso que ele não resolveu não ser só redator.
Exatamente. Tá aqui o livro.
Até amanhã. Ai, mas hoje em dia eu tô precisando voltar a escrever. Só escrever em você.
Obrigado, Bruno.
Bruno Mota,
daqui a pouco.
Adorei.
Muito bem, meus amores. Com esta belíssima selva.
É.
Nós vamos encerrar o nosso programa.
Amazônia.
De hoje.
Amazônia.
É isso, Delari? Você acha que já tá ganho o nosso dinheirinho hoje? Vocês gostaram, plateia? Mais ou menos.
O que, que vocês fizeram? Você
viu? Vocês gostaram? Os caras.
Tá, os loucos.
Não gostaram.
Né? Parece a torcida do Corinthians. Assunto
é um assunto, muito sofisticado.
É.
Né?
Mas, pô.
É o Black Mirror, né?
Black Mirror.
Acho que a turma
desanimou. Exatamente. É um Black
Mirror. Voador, né? Black
Mirror. Carro voador e TikTok.
Vai, e o TikTok.
Emílio, acho que você entendeu. O Facebook, que é dono do Instagram.
Não,
o
TikTok.
Então, não, mas cantando lá no dizendo que o TikTok vai ser melhor que o Instagram.
Presta atenção, deixa eu falar.
Que é do Facebook.
Liberata agora.
Nós temos uma audiência muito qualificada nesse programa. Apesar da gente.
O Rex ali.
Apesar da gente ter uma brincadeirinha, um brincar com o outro, que a gente tenta sempre levar na brincadeira tudo. Claro. Geraldo Rocha, por exemplo, olha que profundo foi o programa de hoje.
Liga lá.
O que vocês afirmaram aí que o computador não vai deixar ninguém morrer mais, que é um sonho antigo do ser humano, pode esquecer. O fim da vida chegará para todos. Não viajem nessa vibe.
Será?
Tolo é quem acredita que esse sistema vai salvar o mundo.
Então tá bom.
Principalmente quem mora em Osasco.
Aí que tá. Aí que
ou no circuito fala assim, das armas.
É, depois vai fazer show em Osasco.
Vai lá.
Sabe MC da Leste.
Vai com a namorada. Vai lá no circuito das armas.
Oh. É, porra, tu nunca foi no Sapopemba? Não sabe jogar,
como
no...
você
nunca
sabe
fez uma baldeação. Não sabe nem o que é UPA.
Não,
é inacreditável, não sabe o que é UPA.
Não,
nunca
fui
no SUS.
UPA, eu não
foi
sei
nada.
Carro voador.
Foi no carro voador do Jetson.
É. UPA é a nossa plateia. Você vai lá,
legal. Tem a galera. É, parece que estão esperando pra fazer.
Levanta a senha aí, pessoal.
O raio-x da costela.
Isso, é isso mesmo.
Você vai no UPA. O UPA é o seguinte. Você chega no... Se você estiver morrendo,
fila do genérico.
É. Atendem primeiro.
Se não...
É, tem pulseirinha. Não, pulseirinha verde, uma laranja, perna, amarela e vermelha.
Pergunta de 0 a 10.
Muito bem. Então vamos encerrar, né, Delari?
Claro. No auge.
Encerra no auge. Encerra na, sai
não
na
muito
palma.
No auge. Meio triste.
Sai na palma? Para sai na palma. Vamos sair na palma?
Sai na palma.
Sai na palma. Sai no auge. Amanhã tem mais aqui na Jovem Pan. Tchau, valeu.
Tchau, pessoal.
Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar!
Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!
youtube.com/chuchubeleza
12:05 na Pan, segundou aqui, vambora. Uma hora de som pra você aqui, ó.
Agora, na Jovem Pan. Uma hora de música.
Uma hora.
Non-stop.
Sem comerciais.
Commercial free. Uma atrás da outra. Jovem Pan.